Alô, Vandi. Alô, Vandi.
Por que essa microfonia? Por que essa microfonia?
Não sei.
O cara tava mexendo antes.
Alô?
Agora parou.
Agora não, não Vandi.
O cara tava mexendo antes, né?
Sim.
Pois é. O que que tava dentro ali?
Como?
O que que tava dentro ali?
Aqui, ó. Tava desbloqueado pra virar.
Alô, alô, ou Paulo deu Vander. Aí, Jorge.
Boa tarde, colegas vereadoras, vereadores, comunidade que está aqui presente. Saudar a coordenadora regional de educação, dona Eveline. Logo mais será convidada a explanar algumas questões acerca da secretaria, juntamente com a sua equipe, com a diretoria também, diretora da escola 25 de julho. Antes disso, eu quero passar um recado para os colegas vereadores, né, para a gente possivelmente procurar seguir o regimento e a questão da pauta, né? A pauta é publicada às 16 horas da segunda-feira, né? Eu peço aí, claro, essa questão do processo eletrônico, enfim, é algo que ainda está em adaptação, né? Mas posterior à publicação da pauta, que são às 16 horas da segunda-feira, não é aconselhável estarmos modificando, emendando, retificando. Então, vou pedir a compreensão. Hoje teve alguns ajustes ainda, mas a partir da próxima segunda-feira, infelizmente, esses ajustes não serão possíveis mais, porque, como diz o nome, ela está publicada. Então, inclusive o munícipe, o cidadão fora da Câmara de Vereadores vai ter acesso a essa pauta e não é de bom tom que a gente fique alterando ela até às 18 horas, que é o horário da sessão. Quero fazer uma menção especial aqui, né? Parabenizar, de certa forma, o Esporte Clube São Luís, que logo mais às 19h30 vai estar realizando aí o jogo de volta das quartas de finais contra o Aimoré. Né, parabenizar o trabalho aí do Gerson Machado e toda a equipe aí do Esporte Clube São Luís e desejar sorte, né, que o clube consiga aí ter o êxito. Enquanto a gente trabalha aqui, com certeza vão estar trabalhando lá. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Como conversávamos anteriormente, combinamos na última sessão, inclusive fora feita já uma normativa acerca disso, com o advento do processo eletrônico, não há mais necessidade de fazermos a leitura da ata, pois ela já está publicada, os senhores e as senhoras vereadoras podem ter acesso aí pelo sistema, pelo seu tablet ou mesmo pelos computadores nos gabinetes, previamente a esta sessão. Então, basicamente, colocamos em discussão a ata número 41/2022. Como não há interessado em se manifestar, eu coloco em votação a ata. Abaixo. Aguardando apenas o cômputo do voto do vereador Rodrigo Noronha. Lembrando que é sempre importante, antes mesmo do início oficial da sessão, a gente já está logado no sistema para poder dar início ao procedimento. Aprovado por unanimidade de votos, a ata número 41/2022. Recebemos agora a senhora Eveline de Souza Eberle, convidada por essa casa para explanar sobre as escolas do Núcleo de Inovação para o Trabalho que serão instaladas em Juí, bem como sobre o andamento das escolas estaduais do município e a situação física e financeira dessas instituições em geral. Convidamos também a professora Leila Schmidt, coordenadora adjunta da 36ª CRE, Mário Monteiro, diretora da Escola Técnica 25 de Julho, e também citamos as presenças da professora Sandra Dil, diretora da Escola Guilherme Clemente Keller, e também professora Rosângela da Silveira, vice-diretora da Escola Técnica 25 de Julho, bem como a professora Leila Fir, coordenadora do Técnico de Informática da Escola 25 de Julho. E o Jonathan Alves, coordenador do Departamento Técnico em Mecânica. Mais uma vez, então, sejam muito bem-vindas, senhora Eveline, professora Leila, professora Mari, professora Sandra. De antemão, passamos a palavra, então, ao proponente inicial do convite. Convite esse, diga-se passagem, aprovado por unanimidade de votos, o colega vereador Rodrigo Bastola Noronha.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Fui convidado pela Eveline para me fazer presente lá no Colégio 25 de Julho. Já deve fazer mais ou menos um mês, né? Na aula inaugural do Núcleo de Inovação para o Trabalho, onde ela começou a me contar o que era, o que significava. E eu, na mesma hora, já disse, nem me explica mais, porque eu já vou me esquecer. E eu nem vou saber explicar na Câmara de Vereadores. Vou lhe convidar para a senhora se fazer presente lá e explicar para todos nós, vereadores, aí. E trouxe uma equipe aí para ver como não é tão fácil assim, né? De explicar. É, exatamente, cada um no seu quadrado, né? Com toda certeza. Sejam todos bem-vindos aí, a palavra está com vocês.
Muito obrigado, vereador Rodrigo Noronha. A palavra está agora com a coordenadora regional de educação, professora Eveline.
Boa noite a todos. Quero agradecer e saudar o presidente da Câmara, meu amigo Matheus Pompeu. Também agradecer ao Rodrigo Noronha, saudar e agradecer por essa oportunidade. E, em nome deles, eu saúdo a cada um de vocês. Confesso que não é fácil vir aqui falar para os nossos vereadores, mas quando a gente olha para essa bancada, e são todos amigos. E muitas vezes amigos que a gente faz um tempo que não vê e vem aqui para matar a saudade. Então, está sendo um momento muito feliz para mim poder estar aqui conversando com amigos e falando sobre educação, que é uma paixão na minha vida e pelo que eu me dedico e trabalho há quase 30 anos. Antes de falar sobre o NIT, nós chamamos o Núcleo de Inovação para o Trabalho, abreviamos para NIT, eu quero dizer para vocês o que é a 36ª CRE. A 36ª CRE representa 12 municípios, 58 escolas e, hoje, 13.714 estudantes. Para trabalhar nessa grande dimensão, nós temos 1.245 professores e 414 funcionários. É uma grande empresa para gerenciar, onde nós temos pessoas de todas as faixas etárias, desde os 7 anos até, né? Então, essa é a dimensão que nós viemos colocar aqui para vocês. Quero aproveitar essa oportunidade para dizer que temos trabalhado desde o ensino fundamental a educação profissional, mas hoje o foco da nossa fala é a educação profissional. Algum tempo atrás, em uma reunião na prefeitura, nós discutíamos como seria Ijuí em 2040. Não sei se alguém lembra dessa reunião e desse diálogo que nós tivemos. Quando nós, como educação, tivemos espaço para falar como será Ijuí em 2040, eu disse que, para Ijuí ser tudo aquilo que estava sendo planejado e sonhado, nós precisávamos primeiro trabalhar lá na escola e capacitar esses cidadãos, dar oportunidade a cada um dos nossos estudantes que hoje estão do primeiro ano do fundamental até o terceiro ano do médio, a possibilidade de qualificação. Tudo que foi planejado ali por todos os órgãos representados do nosso município era muito importante. Mas, na minha cabeça, só vinha essa questão. Isto só vai acontecer se os nossos estudantes que estão hoje lá na sala de aula do Guilherme Clemente Keller, do 25 de julho, do Ijuizinho, de todas as nossas escolas de Ijuí, se eles estiverem prontos e capacitados para isso. As escolas públicas e estaduais são do município de Ijuí. Os alunos que estudam lá, e esse diálogo eu tive a oportunidade de ter com o Rodrigo, tive a oportunidade de ter com o Matheus. Senhores vereadores, os alunos que estão dentro das escolas estaduais, eles são filhos dos cidadãos, dos trabalhadores de Ijuí, dos que contribuem, dos que trabalham e fazem esse município crescer. Nós temos algumas direções que, às vezes, tenho duas diretoras aqui que participam das nossas reuniões, e elas dizem, nós temos, tanto de Ijuí quanto de outros municípios, os gestores do município precisam entender que todos somos Ijuí, ou que todos somos Panambi. Que o asfalto lá na rua, na frente da escola, é tão importante quanto em qualquer outro lugar. A coleta de lixo lá na escola é tão importante do que qualquer outro lugar. O transporte escolar, e que funciona muito bem, é muito importante para dar acesso a essas crianças na escola. Então, é com esse olhar que eu chamo a cada um de vocês para serem parceiros das escolas públicas estaduais. Visitarem as escolas públicas com o intuito de ver o que podem ajudar. As obras que precisam ser feitas, eu sei todas. Todas poderia listar. Estamos trabalhando para isso, mas nem tudo conseguimos. Mas nós precisamos que vocês visitem as nossas escolas com um olhar de apoio. O que, que nós, como município, como Câmara, como interlocutores lá junto ao prefeito, podemos fazer pelas escolas estaduais? Nós temos muitas coisas boas, muitas. Acontecem, sim, situações muitas vezes de violência, mas raro. Mas muitas vezes é isso que aparece. Lá na escola tal, que é uma escola maravilhosa, aparece aquela situação. E o que eu quero pedir para vocês é que falem bem das escolas públicas. Olhem as escolas públicas com esse olhar. Muitas coisas boas acontecem lá. Trazendo essa realidade, então, nós, como coordenadoria de Ijuí, levamos para a Secretaria Estadual de Educação, há um tempo atrás, uma dificuldade que nós estávamos tendo em relação à permanência de pessoas adultas nos cursos técnicos. As crianças ficam porque também tem aquela faixa etária que eles precisam ficar. Mas os adultos, às vezes, começam e logo desistem, porque os cursos técnicos são cursos longos. Eles demoram 2 anos e meio, 3 anos, né, Dire? E nós víamos a necessidade de criarmos cursos de curta duração. Para quê? Para que aquela pessoa, que não precisa ser um aluno lá do ensino médio, mas aquele cidadão que mora lá no bairro e ele queira fazer um curso para se especializar naquilo que ele precisa, ele não precise ficar 2 anos e meio na escola para ter um certificado ou para ter uma qualificação. Isso é burocrático, isso é demorado, precisa de conselho estadual, de uma série de coisas, porém, nós conseguimos, junto à mantenedora que se empenhou, que é, dentro da Secretaria Estadual da Educação, nós temos a Superintendência de Educação Profissional, que é a SUEPRO, e conseguimos, então, cursos rápidos, de curta duração, e que eles foram chamados de NIT. Deixa aqui, eu tenho uma fotinho do nosso logo. Núcleo de Inovação para o Trabalho. Isso que quer dizer NIT, Núcleo de Inovação para o Trabalho. A Diri veio com a camiseta do NIT, porque nós inauguramos há 2, 3 semanas o NIT lá na escola dela. Bem, o que significa esses NITs? Por exemplo, qualquer pessoa, independente da faixa etária, se interessar por aquela formação, ela pode se inscrever. Hoje nós temos o NIT na Escola Técnica 25 de Julho e na Escola Guilherme Clemente Keller. Ela pode se inscrever lá e fazer aquela oficina, aquele curso de 40 horas. Aí ele se interessa por outro curso de 20 horas, por outro curso, e ele vai juntando uma carga horária, que depois ele pode se inscrever no curso técnico, soma essa carga horária, continua cursando, e daqui a um tempo ele pode, então, concluir o curso técnico como um todo. Qual a necessidade que nós víamos? Que era um argumento. Ijuí, hoje, é um canteiro de obras, concordam? Nós temos obras e prédios, né? E muitas vezes nós não temos mão de obra qualificada para trabalhar nesse ramo. Então, se nós tivéssemos um núcleo de inovação para o trabalho, que pudesse ofertar cursos de curta duração, 20 horas, 30 horas, 40 horas, revestimento cerâmico, revestimento piso-parede, e a pessoa vai lá, faz o curso, ganha o certificado, ele chega lá no empresário do comércio, do ramo da construção civil, diz, ó, eu sei trabalhar com revestimento cerâmico. E chega outro, pedir um emprego que não tem essa certificação e que o empresário não tem essa segurança, quem vai ganhar a vaga? Quem tem a qualificação. Então, só para vocês entenderem mais ou menos o que, que significa esses núcleos de inovação para o trabalho. Então, é nesse sentido que nós buscamos, junto da ACI, Unijuí, iniciamos uma discussão que foi o primeiro grupo de trabalho, Escola Técnica 25 de julho, Coordenadoria Regional de Educação, quem mais, Mari? Acho que esses, né? E começamos a elaborar projetos e propostas para mandar para a Superintendência de Educação Profissional em Porto Alegre, desacomodando, então, a forma como isso acontecia. Então, para vocês terem uma ideia, então, nós conseguimos aprovar uma parceria inédita. Hoje, o NIT, ele envolve a Secretaria Estadual de Educação, a SPGG, que é a Secretaria de Planejamento, Gestão e Governança, a Secretaria de, e a Secretaria de Emprego e Renda. Então, nós temos três secretarias estaduais envolvidas para garantir essa certificação e a qualidade desse trabalho. Para isso, precisamos, sim, contratar professores especializados. Muitos nós já tínhamos os nossos cursos. Alguns mais específicos precisam ser chamados para isso. E nós temos hoje, na Escola Técnica 25 de julho, o NIT, o Núcleo de Inovação para o Trabalho da Escola Técnica 25 de julho, é vinculado ao curso técnico de informática. Por quê? Porque o foco dele é tecnologia. O foco do NIT, do 25 de julho, é tecnologia. Então, qual é o curso que o 25 de julho oferece? O 25 de julho ofereceu, e já está terminando, ou terminou? Está terminando, marketing digital. Para iniciantes, marketing para iniciantes. Então, para quem quer iniciar a sua carreira profissional com o marketing digital. E também a informática básica. Então, estamos terminando esse curso, termina os dois cursos, começam de novo e outro curso inicia. Então, a perspectiva para os próximos cursos do 25 de julho, uso de impressora 3D, curso de drone, filmagem e fotografia, curso de mapeamento aéreo e topografia com drone, marketing pessoal, maturidade conectada ao celular. Esses são os próximos cursos que a Escola 25 de julho vai oferecer, alguns com 40 horas, outros 30, outros 20, né? Então, eu dizia lá na aula inaugural, lá no 25 de julho, do quanto a gente lutou por isso, porque nós enxergávamos os nossos estudantes das nossas escolas aprendendo, sim, muitas coisas, mas levando muito tempo. Um certo dia, meu marido contratou uma empresa lá para pensar aquelas placas de energia solar para reduzir energia elétrica, né? E era um dia úmido. E eu sentada na área, assim, tomando chimarrão, escutando aquela conversa, e o rapaz tinha que medir o telhado. E eu pensei, meu Deus, ele vai subir no telhado, até ele alisa dois pisos com essa umidade, vai cair de lá. Não tinha uma amarração, nada. Aí, o que, que ele fez? Ele abriu uma maletinha no chão da área, aí ele tirou uns ferros pretos, assim, aí ele foi lá para o lado da grama, ele abriu, e aí ele pegou um controle remoto, subiu um drone, e ele mediu todo o meu telhado, sentado da cadeira do meu lado. E eu moro perto do 25 de julho, eu pensava, poxa vida, e os nossos estudantes ali da escola, quando eles vão ter oportunidade de manusear um drone? Quem é que vai ensinar para eles isso? Porque eles vão para o mercado de trabalho e é isso que eles vão precisar fazer. Eles não vão mais subir no telhado para medir para a placa de energia solar. Isso tudo foi motivando a gente buscar alternativas. Hoje, com alegria e em primeira mão, eu venho aqui dizer para os senhores vereadores que, daqui uns dias, nós teremos, a escola está recebendo drone, a escola está recebendo equipamentos, e nós estamos, então, com cursos de impressora 3D, com cursos de curta duração, não precisa ficar 3 anos lá na escola, para aprender a manusear um drone, que eu acho que esse eu vou me inscrever também, para um mapeamento topográfico, né? Já tem uma aluna. Então, vejam a diferença, vejam o que significa esse núcleo de inovação para o trabalho, para Ijuí. Não precisa ser aluno da escola. Pode ser qualquer pessoa lá do bairro, daqui, qualquer um de nós, se inscreve, vai lá, faz o curso e deu. Não precisa fazer todo um curso técnico, né? Porém, a população de Juiz ainda não sabe muito isso. Por mais que eu dei várias entrevistas, por mais que saiu no jornal, falamos muito, e vocês são líderes. São líderes, vocês representam vários espaços, bairros da nossa comunidade. E eu venho aqui pedir para que vocês sejam porta-voz da coordenadoria nesse momento e levem isso lá para as pessoas nos bairros que precisam de trabalho. Na escola Guilherme Clemente Keller, que é o nosso polivalente, porque às vezes diz que Guilherme Clemente Keller, as pessoas não sabem de que é, né? É o nosso querido polivalente. Tem o curso normal, um curso excelente, que forma, então, os professores para trabalhar nos anos iniciais, um curso maravilhoso, muito bem coordenado. E agora nós temos o NIT, o Núcleo Inovação para o Trabalho, no 25 de julho, vinculado, então, ao curso técnico de edificações, porque a escola 25 de julho, a escola Guilherme Clemente Keller também tem o curso técnico em edificações. Então, lá na escola Guilherme Clemente Keller, o nosso poli, nós tivemos, então, curso de desenho arquitetônico 2D e 3D. E este finaliza no dia 25 de outubro. Nós tivemos, então, o curso de revestimento cerâmico, que foi muito importante, foi muito legal. A professora Tayla, que é a professora que trabalha com isso, nos passou assim, um feedback muito importante. Nós tivemos, inclusive, muitas mulheres fazendo o curso de revestimento cerâmico. E os cursos futuros, então, que a escola Guilherme Clemente Keller tem, são dentro da linha da construção civil. Tem algum específico, Dire?
Agora vai ser revestimento de novo, porque a gente teve que oferecer duas coisas.
Revestimento piso cerâmico, revestimento cerâmico por causa da grande procura. Então, não conseguiu contemplar todas as vagas. Né? E também...
Hidráulica também.
Quer falar aqui, Dire? Na área da hidráulica também. Então, nós, assim que ficar definido o nome direitinho desses cursos, a carga horária desses cursos, nós vamos encaminhar para o vereador, pode ser para o Matheus ou para o Rodrigo, e aí eles vão divulgar de novo com vocês. Porque agora vocês já sabem que em Ijuí tem dois núcleos de inovação para o trabalho e o que é esses núcleos de inovação. Também, com orgulho, quero dizer para vocês que essa ideia se ampliou para o estado todo. Nós temos 30 coordenadorias regionais de educação. E cada coordenadoria recebeu um núcleo, e isso publicado em diário oficial. Então, quando saiu a publicação lá no diário oficial, saiu a publicação de 31 núcleos de inovação para o trabalho. E aí ficou aquela pergunta no grupo de coordenadores regionais, como 31? São 30? E eu fiquei quieta. Mas aí a chefe da SUEPRO, né, que é a Superintendência de Educação, falou: não, gente, está certo, é 31, porque Ijuí tem dois. Então, é uma conquista. E essa conquista se dá pelo trabalho. Pelo trabalho de toda a equipe da coordenadoria, junto com as direções que assumem conosco todo esse desafio. Então, estamos à disposição, se vocês tiverem alguma pergunta. A diretora da Escola 25 de Julho está aqui, a diretora da Escola Guilherme Clemente Keller também. Esqueci de dizer alguma coisa? São gratuitos os cursos e não tem idade, não tem limite de idade. Qualquer, só não pode ser menor, né, Dili? Não precisa ter ensino médio também, porque isso também é uma pergunta, né? Não tem pré-requisito. A pessoa que quiser ir lá e aprender, pode ir lá e fazer o curso. É uma oportunidade de qualificação profissional para gerar emprego e renda para quem precisa. Alguma pergunta, Matheus?
Muito obrigado, coordenadora. Tens mais 10 minutos ainda, mas já temos aqui inscrito o vereador Birertal, né, que vai ter seu pronunciamento, talvez algum questionamento. Se for necessário, a senhora pode retornar à tribuna, né, assim como também as gírias que estão acompanhando, bem como a coordenadora. Né. A senhora tem alguma coisa para colocar, a senhora pode colocar, senão a gente vai dar sequência, então, no pronunciamento.
Pode dar sequência, só agradecer pela oportunidade e pedir o apoio, então, nessa divulgação.
Imagina, é uma honra para nós. Obrigado por ter aceito o convite. Eveline Eberle, coordenadora da 36ª Coordenadoria Regional de Educação. Eu passo a palavra diretamente, então, ao vereador Birertal, do PL.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores. Cumprimentar a plateia aqui, composta pela comunidade que nos assiste, aos meios de comunicação que transmitem essa sessão, aos que também, internautas que assistem, e cumprimentar aqui especialmente o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Giovanni Borba, e o secretário da Cultura, Noel Torquato. Em nome da professora Eveline, quero agradecer a presença de todas as outras professoras, diretoras aqui do Guilherme Clemente Keller e do 25 de julho. Dizer que eu me sinto muito satisfeito como legislador estar fazendo parte nesta legislatura de momentos tão importantes para nós aqui na Câmara de Vereadores, principalmente deste que vem aqui nos colocar as iniciativas da 36ª CRE e parabenizar a todos os envolvidos por isso, por esse núcleo de inovação do trabalho, porque a educação transforma. E nessa transformação, puxados aí, então, incentivados pelos educadores, toda a comunidade do entorno acaba se envolvendo e participando da escola de uma forma onde, com certeza, se sinta parte integrante da comunidade. Como a prof. destacou, as escolas públicas estaduais, elas estão no município e, por si só, são da comunidade de Ijuí. E a comunidade deve, sim, participar, e nós, vereadores, mais ainda. E dizer que todo esse trabalho, eu acredito, juntamente com o Núcleo de Inovação Tecnológica também da Unijuí, que é aberto a toda a comunidade, nós precisamos cada vez mais de uma maior divulgação desse nosso potencial. Nós somos um polo regional em educação, está mais do que mostrado isso para toda a comunidade, mas nós precisamos divulgar mais e falar bem das nossas instituições, falar bem daquilo que nós temos de melhor, que são os nossos profissionais da educação, que são os nossos trabalhadores que buscam essa qualificação. Que alegria saber que nós temos que ter mais turmas desse revestimento cerâmico. E eu fico pensando assim, quando tem mais vagas, às vezes talvez ocupadas por mulheres, eu fico pensando assim, que maravilha, né? Porque as mulheres, elas são mais detalhistas e o revestimento, às vezes, é o detalhe, é o acabamento. E que bom, né, que a gente vai ter profissionais capacitados dentro das nossas escolas estaduais, aqui do nosso município, para esse trabalho aí fora. Eu, como servidor público municipal, trabalho não no Cine, mas no mesmo ambiente, no mesmo prédio, e a gente tem acompanhado, Ijuí é a quinta cidade do estado com maior número de vagas ofertadas para o trabalho. E cada vez que vem um empresário aqui, nesta tribuna, nesta Câmara, falar, eles falam da dificuldade justamente de encontrar pessoas qualificadas para exercer essas atividades. E justamente nesse sentido, para encerrar, senhor presidente, nesse sentido, então, que vem ao encontro dessas necessidades também do empresário, a prof. falou, né, da ACI, enfim, de outras entidades que estão cooperando nesse processo. Parabéns a todos, a todas vocês e a todos os envolvidos. E parabéns e conto conosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Birertal, pela sua manifestação. Na sequência, de imediato, não sei se a coordenadora Evelyn tem alguma colocação para fazer quanto à fala do vereador. Creio que não teve questionamento, apenas elogios, né, e alguns recados. Passo a palavra na sequência para o vereador Cleuton Rolim, do PDT, o Beiço.
Boa noite, senhor presidente Matheus, colegas vereadores, vereadora Bruna, Alexandra Lentes e o coletivo, o público que nos assiste, os internautas, o pessoal da mídia que realiza a transmissão. Quando se fala em educação, se fala de inovação, se fala de evolução. Você quer chegar a algum lugar? Primeiro ponto, educação. Segundo, educação. Terceiro, educação. Não tem outra maneira a não ser a educação. Se vive no mundo tecnológico. E se vive no mundo tecnológico, as pessoas têm que se inserir nesse mundo. Porque hoje, quem não tiver formação, conhecimento, educação, não tem como se inserir no mercado de trabalho. O mercado de trabalho exige. E é que nem vocês falaram aqui, o tempo acelerou demais. As mudanças ocorrem simultaneamente. O mundo se tornou muito volátil. E você tem que acompanhar esse mundo. E se você não acompanhar esse mundo, e as instituições de educação não oferecer cursos rápidos, as pessoas não vão ter do que viver. Porque há um tempo atrás, até se via com a força dos braços, somente a dos braços, sem nenhum conhecimento, mas hoje já não tem mais espaço. E é através da educação que a gente chegou aqui como vereador. Que pena que Juiz perdeu o Senai. O Senai faz muita falta. Eu sou filho do Senai. Os meus irmãos são filhos do Senai. E hoje, assim, o potencial que Juiz vem oferecendo e vai oferecer no futuro... Temos aí a área industrial, que é uma realidade hoje. E as indústrias estão chegando em Ijuí. E as indústrias precisam de mão de obras qualificadas. Mas também não basta os profissionais da educação, a escola ou sim as instituições de ensino oferecerem, se não tiver os alunos. É só questão de dias para deixar de existir e vocês deixarem de oferecer esses cursos. Tem sim, essa casa é muito importante, porque nós somos representantes da comunidade. E esses 15 vereadores estão aqui para representar a comunidade e levar informação à comunidade. Aqui se tem informação. Eu entrei aqui um Cleuto e sou um Cleuto totalmente diferenciado, com maiores informações. Eu sei que Juiz tem um potencial. Eu sei que o Poder Executivo tem projetos, tem planos para Ijuí. Essa casa também tem projetos e planos para Ijuí. E essa casa, com certeza, é parceiros. E a educação é fundamental para qualquer cidade, para qualquer comunidade. E a escola, juntamente com essa casa, vão levar e vão motivar os alunos. Aqui eu estou até pensando em retornar à sala de aula. Porque o conhecimento não ocupa espaço. Eu sempre digo que as pessoas querem ter uma poupança, é questão de valores, mas as pessoas têm que ter uma poupança de conhecimento. Tem que ter um baú do conhecimento. Quando necessário for, está lá, você abre o baú e está lá o teu conhecimento para você se encaixar no mercado de trabalho. A pessoa se torna velha a partir que deixa de buscar o conhecimento, independente da idade. Se você tiver 100 anos e buscar o conhecimento, buscar se qualificar, você sempre vai ser uma pessoa inovadora. Então, vocês estão de parabéns e contem com você, vereador. Ninguém aqui nessa casa vai se furtar de levar a informação e apoiar vocês. Eu muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Beiço, pela contribuição. Na sequência, passo a palavra ao vereador Paulo Braga, do PDT.
Boa noite, presidente, demais integrantes da mesa, professoras, vereadora Alexandra, Bruna Gubiani, demais vereadores, meus colegas auxiliar de educação infantil que estão aqui presentes, relembrando a importância que se tem de garantir direitos para todos os educadores e dentro de uma sala de aula, de dentro de um espaço escolar, valorizando cada um. Primeiro, dizer que parabéns, eu tenho um compadre que está aqui na plateia e fez questão de vir, porque a professora dele está aqui, que está se formando num desses cursos. Queria saber qual a proporção de pessoas já atingidas nessa primeira etapa do curso, quais são os horários que vai ter, se só vai ser de noite, se vai ser de manhã, de tarde, e qual quantas pessoas, assim, principalmente de classe baixa, né, dos bairros, qual a aderência delas, a aceitação delas no curso, se chegaram a fazer também um material, levando principalmente também para as escolas de educação fundamental. Exemplo, a escola do Lissoliato, a escola do Centenário, né, onde tem a própria escola do Modelo, dizendo que é importante esse trabalho, né, e sabendo, porque às vezes, né, muitas pessoas já não têm mais, muitas não escutam rádio e muito menos assinam jornal, né? Mas a internet também, se já foi feito flyers, né, feito um cronograma para todas as escolas postar nas suas páginas também, que é uma dica que eu já dou, e dizer que eu sou uma pessoa que estou constantemente nas escolas, principalmente na Escola Centenário e na Escola Antônio Padilha, onde nós tivemos algumas ações que foi concluída com sucesso, né, já estamos voltando de novo para ajudar mais e mais aquelas comunidades, né. Hoje vou ficar nessa questão dos cursos, né? Porque é importante, além disso, levar, e se tem como fazer uma parceria também com as escolas de ensino fundamental municipais, né? Todas as escolas municipais, para que elas também saibam que esses cursos estão sendo ofertados e qual é a ligação que já se tem com a 16ª Coordenadoria, juntamente com a nossa Secretaria de Educação, né, se já foi feito um pacto para a elaboração desses projetos também, que eu acho que é muito importante para o município, e se dá com pouco, precisa sentar e fazer algumas reuniões, alguns ajustes, para que esse projeto não se pare, né, e que se tenha muitas pessoas. Eu vejo que, principalmente na periferia, no bairro Colonial, bairro Tancredo Neves, Alvorada, Getúlio, tem muita procura de jovens procurando emprego, mas muitos não se sabe, né? Então, para chegar até esses bairros, o que está sendo mais feito? Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Paulo Braga. Antes de passar a palavra, então, para a professora que irá respondê-lo, eu saúdo a presença aqui do secretário adjunto de Desenvolvimento Rural, Giovanni Borba, bem como o nosso secretário da Cultura, Noel Torquato, e demais servidores e comunidade que se fazem aqui presente hoje.
Eu não sei se... Boa noite a todos.
Boa noite, eu peço que a professora se apresente apenas.
Tá. Meu nome é Sandra Dius Anquete, eu sou a diretora do Instituto Guilherme Clemente Keller, Polivalente. Bom, primeiramente, bom, não sei se vou lembrar de todas as questões que você fez, né? Mas, assim, nós divulgamos, sim, foi divulgado nas páginas, nas redes sociais, foi divulgado, assim, nós fomos nas salas de aulas, né, para divulgar. Aproveitamos a Expo Fest agora para divulgar também o nosso curso. E, assim, nós não podemos colocar turmas muito grandes, porque como é prática, né, revestimento, era desenho 2D e 3D, nós não teríamos assim que colocar, não teríamos como colocar muitos alunos numa turma só, né? Então a gente fez turmas de 15 alunos, tá? A primeira turma, nós começamos no dia 16 de agosto. Então, a primeira turma de revestimento foi 36 horas. E aí, então, terminou essa turma, nós começamos com desenho 2D e 3D, também já está terminando agora. E aí nós teremos a próxima turma, que começa no dia 1º de novembro, que será de novo revestimento cerâmico. Por quê? Porque a demanda foi grande, e aí, então, a gente fez uma lista de espera para poder atender mais pessoas. Bom, quanto a... assim, a renda, né? É, assim, são trabalhadores que já estão no setor de edificações, que já estão, né, na construção civil. E aí, então, é uma forma que eles tiveram de se qualificar. São, assim, alunos, em sua maioria, tá? Teve alguns alunos que eram os nossos do curso de edificações do dia, mas nós tivemos a maioria, são trabalhadores que já trabalham na construção civil, e aí perceberam, assim, uma oportunidade deles, como a Eveline comentou antes, né, de crescer na sua profissão. Eu acredito, assim, porque a gente não fez, nós fizemos, assim, um mapeamento, assim, da renda, da situação escolar, como era. Eu acredito, assim, que são todos trabalhadores, né, assim, que em média deve ganhar o quê? Uns 2, 3 salários mínimos. Eu acho que a gente está atingindo, sim, o nosso foco, que seria esses trabalhadores, né, que é para esses que a gente tem que gerar o emprego e a renda, né? Então, eu acho que nós estamos, sim, atingindo. E, claro, teve alguns que solicitaram a vaga para entender, para aprender, porque tem alguns que citaram, assim, que já fizeram 2, 3 casas, acompanharam o serviço lá da construção, e eles não ficaram satisfeitos. Então, eles queriam entender um pouquinho para poder exigir. Aí, não só quando o serviço está pronto, né? Nós tivemos relatos assim que colocaram essas situações para nós, né? Mas, assim, como o curso é para todos, nós não podemos restringir, né? E, claro, que eles se colocaram nos últimos da lista lá, não, se não aparecer uma outra pessoa que seja da área da construção civil. Então, teve várias situações, é muito interessante, sabe, estar lá e fazer esse diagnóstico com eles para realmente saber as necessidades deles. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas. Tá, eu acho que isso, né? Eu não sei, eu acho que respondi tuas perguntas, daí a Mari vai responder daí do 25 de julho, tá?
Muito obrigado, Diri. Agora, diretora, então, da Escola Técnica 25 de julho, a Mari.
Boa noite a todos, é um prazer estar nessa casa. Então, a Escola 25 de julho, ela já tem 4 cursos técnicos. E, mesmo assim, nós temos dentro da escola muitos alunos que não fazem curso técnico, que fazem só ensino médio. Porque nós temos uma média de 1.500 a 1.670 alunos durante o ano. É muita gente. Então, nesse primeiro momento, nós oferecemos esses cursos do NIT para o nosso público interno e somente alunos do ensino médio. E são 2 cursos, 15 vagas para cada curso, como a prof já falou. A gente tem um número menor para que todos possam fazer aula prática, que é aquela aula... Estudar mais rápido, tem teoria sim, mas mais aula prática. Então, marketing para iniciantes e informática básica, que seria sim para aquele primeiro emprego, para os nossos jovens de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Esses 2 cursos são cursos de 40 horas, porque os NITs tu pode oferecer de 20 a 80 horas. Nós, nesse caso... em função dos conteúdos trabalhados nesses 2 cursos, eles são de 40 horas. Pensamos que no futuro a gente vai, então, em 2023, repetir esses cursos, porque ainda temos gente na lista de espera dos nossos alunos, mas também pensamos em oferecer cursos específicos para professores. Por exemplo, tem vários professores lá dentro da escola mesmo, a gente tem mais de 100 professores, que querem aprender Canvas, né? Que querem aprender um pouco de marketing digital, que querem fazer planilha do Excel, e nós temos dentro da escola excelentes professores que sabem fazer isso, que dão aula disso. Nós também podemos oferecer cursos para pessoas com mais idade. A pessoa, porque tem 70 anos, não sabe tecnologia, mas ela pode comprar um celular. Alguém vai ter que ensinar essa pessoa a usar o celular, a ligar, a desligar, a fazer uma conversa de vídeo com a família, a digitar, né? A postar, né? Alguma reflexão, alguma coisa nas redes sociais. Então, nós temos um campo muito grande nessa área de tecnologia e nesse momento, estamos só começando e ligado à área de informática. Mas nós temos também eletrotécnica, nós também temos mecânica e também temos o curso de imóveis, que são cursos que, sim, com o futuro e com novas propostas, a gente pode estar oferecendo cursos curtos. Porque tem momentos na escola que nós temos livre ainda algum laboratório, alguma oficina lá da mecânica, da eletro ou do móveis. E nós poderíamos estar oferecendo curso. Então, assim, no ano que vem, a gente vai estar pensando novos cursos e tentando atingir novos públicos. Apesar de que, sim, pela experiência de hoje, nesse momento, nós temos pessoas dentro da escola para fazer os cursos. Né? A gente não conseguiu dar vaga para todos. Quanto às redes sociais, a gente divulga bastante os cursos nossos de 2 anos e meio ainda, porque as empresas buscam muito e são poucos os que se desafiam a fazer. Então, a gente, sim, usa as redes sociais, pela coordenadoria, pela escola, no individual, no Jornal da Manhã também. Fizemos também fala nas rádios, distribuímos panfletos, também fomos na Expo, expusemos os nossos banners. E é isso, não sei se respondi todas as questões, mas estamos à disposição de todos vocês. E com a colaboração também. Obrigada.
Muito obrigado, Dília. Passo de imediato a palavra ao vereador Beto Noronha, do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha, representantes do Executivo, imprensa e aqueles que nos acompanham também através da transmissão da nossa sessão. Nossa coordenadora regional da educação, da 36ª, diretora das escolas, quero fazer um registro especial da presença de vocês aqui, em função também de que estamos no mês de outubro e no último dia 15, cumprimentá-las pela passagem também do dia das professoras, dos professores, de todos os trabalhadores e trabalhadoras da área da educação, pela dedicação que vocês têm, apesar também das dificuldades. E aí, no Estado em particular, ainda mais pela questão também da valorização salarial que o nosso poder público está devendo há muitos anos, né? Ficaram há muito tempo sem ter reajustes. Enfim, aí tem toda uma discussão que aconteceu durante esse período, mas registrar aqui, de fato, né, o quanto essa atividade profissional dedicada com zelo, ela também... nós precisamos valorizá-la. E, nesse sentido, pela questão dos cursos que nós temos, e que bom dessa iniciativa de novos cursos, né, sendo oferecidos, porque necessitamos, e muito, principalmente no que se refere à questão também na questão digital, haja visto o avanço que nós temos também nessa área. Mas... eu queria deixar uma sugestão, o qual, inclusive, vou formalizá-la também para o Executivo agora, na próxima sessão. Nós, merecidamente, fomos reconhecido o município a nível estadual, em relação das etnias, a nível nacional, e agora também reconhecido a nível mundial. E nós, dentro desse aspecto da capital nossa aqui, da representatividade que nós temos, nós precisamos avançar também no que seja a linguagem da questão dos idiomas, de uma forma muito mais ampla. Para a questão dos trabalhadores na área do comércio, nas escolas, enfim, no sentido como um todo aqui do município de Juí. Porque nós temos as nossas etnias, né? Precisamos ter uma identificação melhor no município, no que se refere a essa capital, tanto no sentido de investimento em infraestrutura, de representatividade, de reconhecimento, de visual, mas também de acolhimento e de atendimento também aos nossos turistas, que nós esperamos que, de fato, a gente consiga absorver também aqui no nosso município. Então, queria deixar essa sugestão, né, Eu, inclusive, estamos já, hoje é pedido para o Eloy trabalhar comigo no gabinete, a começar a elaborar um anteprojeto para encaminhar para o Executivo na próxima semana, e essa proposição ela vem de encontro justamente daquilo que vocês estão trazendo hoje. Então, quero já deixar aqui uma sugestão, que é necessário essa parceria, governo Estado, governo municipal, ACI, Sindicato de Lojas, do conjunto de um todo, porque é o interesse do nosso município. É isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Beto Noronha. Como não há mais inscritos, eu remeto a palavra novamente à coordenadora 36ª Coordenadoria Regional de Educação, Eveline, para que possa fazer suas considerações finais e algum contraponto que ache pertinente.
Bem, eu inicialmente estou muito feliz, quero agradecer o pronunciamento de cada um dos vereadores. Foi muito importante a fala de cada um de vocês para nos motivar e continuar nesse trabalho e saber que podemos contar, sim, com vocês. Preciso responder às questões de parceria com o município, né, que o vereador fez o questionamento. Para montar todo esse projeto e todo esse trabalho que nós fizemos até aqui, nós tivemos a ACI, a Unijuí e a 36ª juntos. E, sim, algumas questões discutindo no município. O nosso próximo passo agora é, a partir do... Porque nós estamos começando, nós somos bebê no NIT, nós começamos agora em agosto, né? E já estamos com esse resultado que nós apresentamos para vocês. Então, sim, precisamos ampliar as parcerias, precisamos de ideias de cursos. Excelente, Beto, essa questão da língua é muito importante e todas as outras sugestões também. Precisamos avançar nisso. Quero dizer que o nosso diálogo não termina aqui. Todos vocês, as portas da 36ª estão abertas, o nosso gabinete está aberto, esperando vocês para levar contribuições, sugestões, apoio. Podemos juntos construir algo a nível municipal, né? Porque tudo isso vai refletir aqui para o nosso município, para os nossos estudantes, para os jovens do município de Ijuí. Acho que eram essas as perguntas. Se alguém tiver algo mais, nós estamos à disposição também via WhatsApp, às vezes é mais rápido, né? Se quiserem anotar, 559-8433-0623. E vamos lá, nada melhor do que o pessoalmente para a gente poder construir algo cada vez melhor para os nossos municípios. Quem está ganhando são os estudantes e os jovens ijuienses. Muito obrigada, presidente, muito obrigada, vereadores, muito obrigada ao público que está nos escutando. E estamos juntos para fazer cada vez mais um mundo melhor para o futuro. Obrigada.
Mais uma vez, então, esse Poder Legislativo agradece a presença da coordenadora da 36ª CRE, dona Eveline Eberli, bem como a sua coordenadora adjunta, a Leila, a Diri Mária, da Escola Técnica 25 de Julho, e a Diri Sandra, da Escola Polivalente, bem como os demais professores que estiveram presentes aqui hoje. Nosso muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho que vem desempenhando. Eu convido as professoras, coordenadoras, a tirar uma foto oficial com os vereadores aqui na frente, tá? Para que possamos registrar esse momento. E não tem como não fazer menção que esse presidente do Poder Legislativo veio da Escola Ruizão, né? Lá temos ótimas lembranças, então, do professor João Leonel, do JF. Então, pode, prof, pode falar.
Coordenadora tem que quebrar protocolo, mas é que eu esqueci, também não era pauta, ele falou. Uma notícia boa também, ele falou em Ruizão, nós teremos, encaminhamos a proposta, foi aprovada, teremos o Ruizão a partir do ano que vem com tempo integral, que significa tempo integral? Dois turnos, né? Hoje nós temos a escola Tiradentes sendo tempo integral. E conseguimos mais uma escola tempo integral. Então, a partir do ano que vem, Ruizão, tempo integral. Ajudem a divulgar, preparando para vestibular, voltando às raízes do Ruizão. A comunidade, os professores estão muito felizes. Então, mais uma conquista para Ijuí. Não era pauta também, não, por isso não pensei, era o NIT, né? Mas já que veio o Ruizão, não podia ir embora sem dizer isso. Tá? Então, mais uma notícia boa.
Uma Valeu. Ótima notícia. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. É um sonho realizado. Parabéns. Dando sequência aos trabalhos, o senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Pedido de informação número 11. Requer a seguinte informação da contratação da empresa responsável pela prestação de serviços e manutenção de iluminação pública do município de Ijuí. Cópia do contrato da licitação com todos os anexos, ordem de serviço, comprovação dos vínculos empregatícios dos trabalhadores com a empresa prestadora dos referidos serviços, cópia dos pagamentos realizados pelo município de Ijuí à empresa contratada. Em resposta ao pedido de informação, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, oportunidade em que, associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente. Cumpro encaminhar a resposta solicitada conforme a hora inclusa a documentação apresentada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Ademais, insta esclarecer que atualmente 3 empresas prestam serviço na área de manutenção da iluminação pública, sendo que a empresa ERT atua desde o ano de 2019. Andrei Cossetim, prefeito. Aí tem os anexos aqui, todos os itens relacionados no pedido de informação. Solicita informações sobre as escolas municipais de educação infantil conforme segue. Se existem crianças inscritas que aguardam vagas nas escolas públicas do município, qual a faixa etária destas crianças e relacionar por escola? Quais os números de vagas a serem ampliadas para o ano de 2023 nas escolas nas faixas etárias já citadas? Qual a região do nosso município com maior carência de vagas? Autoria do vereador Josias Pinheiro. Em resposta ao pedido de informação ao vereador Matheus Pompeu de Matos, presidente da Câmara Municipal, excelentíssimo senhor presidente, a oportunidade em que, associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente, cumpro encaminhar a resposta solicitada conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação no anexo memorando número 128/2022. Pedido de informação referente à mensagem 102/2022, anexada ao projeto de lei número 1688 de 2022, favor enviar relatório com todos os materiais adquiridos com os respectivos valores e quantidades. De autoria da vereadora Bruna Gubiani. Excelentíssimo senhor vereador Matheus Pompeu de Matos, presidente da Câmara Municipal, em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade aqui associada aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação da vereadora requerente e cumpro encaminhar a resposta solicitada conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Primeiro, reitera-se a resposta já apresentada por meio do ofício eletrônico número 913/2022 deste Executivo Municipal, encaminhado em resposta ao ofício número 219/2022 da Câmara Municipal, relativamente à mensagem 102/2022. Segundo, ademais, cumpro informar que os materiais que justificaram a necessidade de suplementação requerida já foram adquiridos através do sistema de registro de preço do pregão, pelo pregão eletrônico número 3/22, relação e anexa. Terceiro, por fim, o valor do crédito adicional solicitado naquela proposição é necessário para viabilizar o competente empenho e, posteriormente, a solicitação para que sua entrega ocorra ainda em 2022, dando continuidade à instalação das luminárias LED. Andrei Cossetim, prefeito. Seria isso, senhor presidente.
Muito obrigado, senhor secretário. Dando sequência à ordem do dia, remetemos as seguintes proposições para estudo das comissões técnicas e permanentes da Casa. Projeto de Lei Ordinária nº 1752/2022, de autoria do Poder Executivo. Senhor secretário, fará a leitura.
Senhor presidente, na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta colenda Casa Legislativa, encaminho anexo o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o Serviço Social do Comércio, SESC, para os fins que menciona. A partir de parceria entre o Serviço Social do Comércio e o Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, consubstanciada mediante a formalização do anexo termo de cooperação número 1275/2022, será realizada conjuntamente a Feira do Livro 2022 e a 29ª Feira do Livro de Ijuí e 32ª Feira do Livro Infantil do SESC, com o objetivo de proporcionar à comunidade experiências de entretenimento relacionado à cultura e à integração social. Para tanto, o Executivo Municipal busca disponibilizar os recursos financeiros que possibilitarão à comunidade desfrutar desse momento ímpar de qualificação cultural voltado para todas as idades, instigando a propagação de conhecimento, lazer e entretenimento coletivo, com atividades lúdicas e que despertam o gosto pela leitura. Por tais razão, a viabilidade desse projeto depende da aprovação de Vossas Excelências, corroborando e sendo parceira na consecução desse importante evento. Assim, senhor presidente e senhores vereadores, esperamos contar com a costumeira atenção dos nobres integrantes deste poder na votação e aprovação da presente matéria até a proposição final de lei, com a maior brevidade possível que o caso requer. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinária número 1753/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta colenda Casa Legislativa, encaminho anexo o projeto de lei que altera e acrescenta dispositivos que menciona a Lei Municipal número 7.298, de 4 de outubro de 2022. A presente proposição visa prever, na referida lei, que autoriza a contratação temporária, os direitos já constantes na Lei Municipal número 3.871, de 2001, quais sejam adicionais de insalubridade e hora máquina, além de regrar o pagamento de horas extras aos motoristas plantonistas, somente conforme sua carga horária mensal. De acordo com as Secretarias de Administração e Planejamento e Regulação Urbana, tais despesas já foram consideradas por ocasião da análise orçamentária e financeira que acompanhou a proposição que deu origem à Lei Municipal número 7.298, de 2022, conforme anexo. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, esperando sua aprovação por esta Casa Legislativa até a proposição final de lei, com a maior brevidade possível e urgência que o caso requer. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinário número 1754/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Na oportunidade em que eu cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, envio-lhe o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$100 mil no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2022. A presente proposição visa viabilizar o pagamento de serviços de limpeza e higienização geral das áreas interna e externa do prédio da unidade de pronto atendimento, UPA 24 horas, conforme o contrato e aditivos em anexo. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, esperando sua aprovação por esta Casa Legislativa até a proposição final de lei. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinário número 1755/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, envio-lhe o presente projeto de lei que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$2.400.000 no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2022. A proposição, ora encaminhada, visa viabilizar a compra de energia, a contratação de linha viva e investimentos na atividade de distribuição de energia elétrica no âmbito do Departamento Municipal de Energia de Juiz, DEMEI. Estas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, esperando sua aprovação por esta Casa Legislativa até a proposição final de lei.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinária número 1756/2022, senhor secretário, para a leitura.
Na oportunidade, com o cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, envio-lhe o presente projeto de lei que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 1.610.000 no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022. A proposição, ora encaminhada, objetiva viabilizar as obras de revitalização, ampliação e instalação de novos brinquedos para os playgrounds nas praças da República e dos Imigrantes, por intermédio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Referidas obras se fazem necessárias, pois atualmente os playgrounds não apresentam plenas condições de uso, necessitando de manutenção, além de atendermos a demanda presente e futura da comunidade, aumentando os espaços lúdicos para as crianças e propiciando segurança e conforto aos pais, às crianças e aos demais munícipes que frequentam estes espaços. De outra parte, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, servirá para a manutenção da frota daquela pasta, pagamento de contrapartida de convênios, viabilizar a licitação de obra de pavimentação da rua Guilherme Commander e para a aquisição de materiais para a manutenção da pavimentação urbana. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei que ora submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, esperando sua aprovação por esta Casa Legislativa até a proposição final de lei. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinária número 1757/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, envio-lhe o presente projeto de lei que altera o inciso 2º do caput do artigo 18 da Lei Municipal 3.993, de 21 de agosto de 2002, e revoga leis que menciona. Necessário salientar a importância da alteração ora solicitada, pois os alunos residentes no meio rural ou em locais distantes da escola que frequentam possuem assegurado o direito constitucional ao transporte escolar, que deve ser oferecido com efetividade, qualidade e com segurança pelo ente municipal. Por último, cabe ressaltar a necessidade da revogação das leis municipais números 6.719 de 2018 e 7.012 de 2021, as quais perderão sua efetividade legal com a nova redação do inciso 2º do caput do artigo 18 da Lei Municipal 3.993, ora proposta. Na certeza de poder contar com a compreensão dos membros desta Casa Legislativa quanto à apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta para a proposição final de lei, com a maior brevidade possível que o caso requer. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinária número 1758/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, envio-lhe o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 840 mil no orçamento do município de Ji para o exercício de 2022. A presente proposição visa viabilizar a licitação para a construção e ampliação da estrutura do cemitério Jardim, cujas obras iniciais consistirão em construção do muro para cercamento, bem como pavimentação externa dos passeios, melhoria que tem por objetivo propiciar maior segurança às instalações e a proteção aos munícipes que frequentam esses espaços, além de propiciar conforto aos enlutados e facilitar o acesso da comunidade às instalações dos cemitérios e aos serviços funerários. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto e levar à consideração de Vossas Excelências, esperando sua aprovação por esta Casa Legislativa até a proposição final de lei.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinária número 1759/2022, senhor secretário, para a leitura.
Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, envio-lhe o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 59.359,00 no orçamento do município de Ji para o exercício 2022 e a inclusão da ação no anexo 3º da Lei Municipal nº 7.086, de 8 de outubro de 2021, e no anexo 1º da Lei Municipal 7.015, de 4 de novembro de 2021. A presente proposição visa viabilizar a aquisição de equipamentos de informática, tais como computadores, notebooks, no-breaks e projetor multimídia, para a estruturação da capacidade operacional do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador, o CERESC, que se faz indispensável para a integralidade das ações que devem ser realizadas pelos profissionais do CERESC macro-região missioneira. O recurso para a cobertura do crédito solicitado é proveniente de excesso de arrecadação no valor de R$ 59.359,00, oriundo do Ministério Público do Trabalho. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, esperando sua aprovação por esta Casa Legislativa até a proposição final de lei. Jorge.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinária número 1760/2022, senhor secretário, para a leitura.
Agora vai para direto, mas ele dá uma dos. Ele pede.
É que sim, se tu clicar no PDF, ele abre direto.
Não.
Se tu clicar no nome, ele abre essa tela.
Não. Não é isso. Ele pede a liberação, é copiar.
Ah, aqui, ó. Sempre permitir.
Tá.
Agora não tem mais problema.
É
que na verdade está achando que está abrindo uma coisa ilegal.
Não. Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, envio-lhe o presente projeto de lei que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 685 mil no orçamento do município de Gipa para o exercício 2022. A proposição, ora encaminhada para viabilizar a aquisição de gêneros alimentícios para a cozinha comunitária, para as festividades natalinas e cestas de alimentação para distribuição, além de complementar recursos para pagamento de serviços de acolhimento de idosos em instituições de longa permanência. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei que ora submeto a elevada consideração de Vossas Excelências, esperando sua aprovação por esta Casa Legislativa até a proposição final de lei. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixe as comissões. Emenda aditiva número 1/2022. Projeto de lei ordinária número 1712/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Emendas ao projeto de lei ordinária número 1712/2022, que institui o programa Bolsa Atleta, que visa incentivar e apoiar atletas de alto rendimento do município de Juí em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais. Insere incisos 15, 16, 17 e 18 ao artigo 6º, com as seguintes redações. Artigo 6º, inciso 15º. Estar vinculada a esportes reconhecido pelo Comitê Olímpico Brasileiro. 16º. Ser menor de idade e apresentar comprovação de matrícula em instituição de ensino. 17º. Apresentar teste de controle de dopagem, quando assim se fizer necessário pelo edital. 18º, para atletas das modalidades atleta brasileiro e atleta internacional, é obrigatória a apresentação do registro em entidade, confederação ou federação com registro no Comitê Olímpico Internacional. Altera a redação do inciso 7º do artigo 6º, que passa a vigiar com a seguinte redação. Artigo 6º, inciso 7º. Não estar cumprindo qualquer tipo de punição imposta por tribunais de justiça desportivas, ligas, federação ou confederação das modalidades correspondentes, além da necessidade de apresentar certidão criminal negativa, bem como não ter sido condenado em trânsito em julgado mais de uma vez por tribunais de justiça desportiva, por violação das regras antidoping contidas na Convenção Internacional contra Doping nos Esportes, ratificada pelo Decreto Legislativo número 306, de 26 de outubro de 2007. Suprime o inciso 1º do artigo 6º e renumera incisos posteriores.
Baixe as comissões. Projeto de lei ordinária número 1761/2022, de autoria do vereador César Busnello, senhor secretário, para a leitura.
A publicidade e a transparência são princípios que devem reger a atuação da administração pública como um todo, consoante determinam a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município de Juí. Nesse sentido, pelo cuidado que devemos ter no uso do escasso dinheiro público, torna-se necessário que os administradores disponibilizem aos cidadãos as ferramentas necessárias para que tenham acesso à informação e possam fiscalizar o andamento da gestão. Quando a administração pública toma a decisão de realizar uma obra, movida pelo benefício que resultará para a população, é necessário que a obra seja executada da forma mais adequada e transparente possível, até porque, na maioria das vezes, essas obras demandam investimentos vultosos de dinheiro público. Diante do exposto, o presente projeto de lei vem diretamente ao encontro da lei de transparência e do acesso à informação, como também ao princípio da publicidade, um dos princípios que rege a administração pública, contido no artigo 37 da Constituição Federal de 88, que diz: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Parágrafo 1º, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagem que caracterize promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Nessa mesma linha de raciocínio, a legislação pátria disciplina especificamente o tema do acesso à informação e da publicidade dos órgãos públicos na Lei 12.527 de 2011, referência jurídica internacional no que tange ao tema. São diversos os regramentos legais que tratam da matéria, dentre os quais se destacam, por primeiro, o reforço aos princípios básicos da administração pública sobre os quais o tema trata. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Primeiro, observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Segundo, divulgação de informações de interesse público, independente de solicitações. Terceiro, utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Quarto, fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência na administração pública. Quinto, desenvolvimento do controle social da administração pública. Da mesma, a supramencionada legislação determina as incumbências principais do poder público no que se refere à matéria. Artigo 6º. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: primeiro, gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Segundo, proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade. E terceiro, proteção da informação sigilosa da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Cristalino também é um entendimento sobre o que seriam as informações a que se referem os artigos supracitados, restando ainda mais evidentes as missões primordiais do poder público. Nesse sentido, a legislação do município, artigo 99 da Lei Orgânica, estabelece o mesmo juízo. Nesse sentido, o entendimento do ilustre doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello encaixa-se perfeitamente. Cabe enaltecer também o disposto pelo Procurador-Geral de Justiça, senhor Marcelo Dornelles, Lemos Dornelles, em parecer pela improcedência de ação direta de inconstitucionalidade referente ao tema. Por derradeiro, destaque-se que um dos trabalhos do vereador é atuar na fiscalização da alocação do orçamento público, incluindo aí a eficiência dos gastos nas obras de responsabilidade do município. Ademais, é cada vez mais explícito a demanda da sociedade por mais lisura na ampliação, aliás, na aplicação e investimento do executivo. Portanto, o acesso a esses dados legitimará as ações praticadas pela administração pública com a ampliação da transparência por intermédio da publicidade e informações referentes aos gastos públicos. Esperamos, portanto, a aprovação do presente projeto de lei. E juiz 24 de outubro de 2022, vereador César Busnello.
Baixas comissões. Dando sequência à ordem do dia, colocamos em discussão projetos de lei, requerimentos e moção. Projeto de lei ordinária número 1726/2022, senhor secretário, para a leitura.
São três, tá? Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a realizar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal através do repasse do Ministério do Desenvolvimento Regional até o valor de R$ 10.464.000, com contrapartida do município no valor de R$ 973.703.26, que serão destinados à construção de 103 unidades habitacionais junto ao loteamento bairro Tancredo Neves para beneficiar as famílias já contempladas em edital de seleção da Secretaria Municipal de Habitação, número 29 de 2029. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local, conforme estabelece a Constituição Federal. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão, por unanimidade, resolve zarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 27 de setembro de 2022. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer favorável. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que a assunção da referida dívida, bem como seu pagamento, não contraria nenhum dispositivo legal, notadamente da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e demais leis em vigor, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal. Acompanha o projeto o devido impacto financeiro e orçamentário, assim como a declaração do ordenador de despesa. Conclusão. Considerando o exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 29 de setembro de 2022. Comissão de Políticas Públicas. Parecer favorável. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público, pois é importante o fomento por parte do poder público ao acesso da população à moradia popular de interesse social. Considerando o exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, em 21 de outubro de 2022.
Muito obrigado, secretário. Coloco em discussão o projeto. De imediato, passo a palavra ao primeiro inscrito, o vereador Paulo Braga, do PDT.
Primeiro, voltando à tribuna para destacar esse importante projeto, principalmente para a comunidade mais carente, né, que precisa um lar, e que hoje mesmo... me atacou na rua e disse: Paulo, eu não tenho mais nem situação, como vou morar? Eu não consigo nem pagar o aluguel. E esse é um dos contemplados lá em Antonialmente, quando recebeu que foi feito o sorteio, até mesmo pelo nosso prefeito, né? É um dos contemplados com a sua família, né? Então não tem como tu votar contra um projeto de tamanha grandeza que é, aonde vai estar oferecendo a sua moradia, um novo lar para 103 pessoas, né? Com certeza, quem tem a sua família, quem tem pessoas que está precisando, sempre vai votar favorável. Meu voto é favorável e, com certeza, vamos lutar com unhas e dentes para vir mais oportunidade para mais pessoas que estão precisando, assim como lá no Getúlio Vargas, no próprio 15 de novembro, onde tem pessoas que ainda não têm casa para morar e muitas estão se instalando como pode, né? Então, é uma oportunidade que vai trazer dignidade humana para as pessoas e é um começo na vida. Meu voto é favorável.
Muito obrigado, vereador Paulo Braga. Na sequência, está com a palavra o vereador Ricardo Adame, do MDB.
Senhor
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade, lideranças que participam dessa sessão, internautas. Esse projeto é um motivo de muita alegria, colegas vereadores, internautas que estamos falando, que essa ideia ela já surgiu, Mutli, Musnello, lá na metade do ano passado, quando provoquei, junto ao executivo, uma reunião com os moradores e a comissão daqueles moradores de Tancredo Neves, onde havia o anseio de saber como estava a situação dos terrenos das pessoas que ali tinham já sido contempladas no bairro Tancredo Neves. E ali, conversando com o prefeito, conversando com o secretário Marcelo Bus, ao qual também aqui parabenizo pelo excelente trabalho que vem realizando na pasta, da necessidade de buscar, por que não, junto ao Ministério, recursos para a construção de casas nesse local. Pois, portanto, o secretário Marcelo, junto com o Andrei, junto com demais demandas que já outros colegas também fizeram aqui, aportaram essa ideia e foram buscar. Lembro que, na ocasião, por questão de justiça, o senador Luiz Carlos Reis foi que oficiou, inclusive, o ofício ao Ministério para o pleito dessas 103 casas que agora vem sendo contemplado e esse projeto chega essa casa. Então, a gente parabeniza o Executivo pela sensibilidade junto àquela comunidade do bairro Tancredo Neves, que tanto anseia, que tanto clamava, né, Beto, por uma moradia. A gente, que é de bairro, né, Paulo, sabe os anseios que tem aquela comunidade lá e as pessoas que foram contempladas nesse processo. Então, parabenizar aqui o Executivo e ao secretário Marcelo pela sensibilidade e a busca incansável desses recursos que estão chegando para ser contemplado para essas famílias. E parabéns a essa casa, que com certeza, por unanimidade dos votos, vai aprovar esse importante projeto para o município de Juí. Muito obrigado, senhor presidente, colegas vereadores.
Obrigado, vereador Ricardo Adame. Está com a palavra agora o vereador Mutli, do PDT.
Boa noite, nobre presidente. Na sequência, cumprimento a vereadora Bruna, a vereadora Alexandra e os demais colegas vereadores. Bem, eu, como sou um conhecedor nato da habitação, tive um trabalho de 8 anos vinculado a essa pasta. Os mais antigos aqui da casa, que são vereadores, sabem. Eu tive uma inserção muito grande de terrenos, na época, no bairro Getúlio Vargas, no bairro 15 de novembro, mas o Getúlio Vargas, sim, que prosperou com 2 áreas de terrenos para as pessoas que lá hoje se encontram. Eu quero dizer ao secretário Bus, parabenizo pelo grande trabalho que está sendo feito. Na minha época, quando eu trabalhei na habitação, não tinha todas essas benesses. Você ganhava um terreninho e, aos poucos, as pessoas iam ajudando a construir. E o município, na Secretaria de Habitação, que era a coordenadoria, ajudava com o pouco que podia. Pregos, tábuas, cimento, areia e brasilite. Mas nas pequenas quantidades. Eu gostaria que fosse feita uma seleção humana. Humana, que eu quero dizer, que aqueles que já ganharam e já venderam, se for de novo entrar na fila, para ganhar novamente, eu peço para o secretário exarar, tirar fora. Porque eu sei de várias pessoas que ganharam há poucos dias, lá no 15 de novembro, vereador Beto, vereador Ricardo e demais colegas, vendendo terrenos por R$5.000. Terrenos que hoje valem R$100.000 naquela localização do 15 de novembro, lá em cima, no alto. Nós temos que começar a fazer as pessoas sentir na carne. Porque tem tantos que estão aí esperando, não conseguem nunca ter um terreno, ou uma casa, ou um apartamento, porque os malandros vão lá sem a certidão de casamento, porque não são casados no papel. Aí um pouco sai no nome do Pedro, um pouco sai no nome da Maria, mas é a mesma família. Isso aconteceu muito com os apartamentos que foram dados, Minha Casa Minha Vida, no governo passado do Balim e do vice Bira, que até hoje está tendo problemas, até hoje tem gente alugando apartamentos lá e não morando, e a Caixa não toma uma posição sequer, o Ministério Público não toma uma posição sequer, e aí fica o Léo, terra de João Ninguém. Vou falar sobre uma questão de uma menina trabalhadora que trabalha numa farmácia de Juiz. Não vou dizer qual é a farmácia. O pai e a mãe foram contemplados com apartamento. O que, que aconteceu? O apartamento foi invadido. 5 anos invadido para conseguirem retomar o apartamento agora, na semana passada. Para surpresa, gente, tinha 11 mil de dívida, 4 mil reais de condomínio, o vereador Ricardo, e o restante, os 7 mil e pouco, de juros. E para eles assumir, eles têm que pagar essa dívida. Então, vocês olham como há injustiças. Por isso que eu peço para o secretário Bus, olha nos arquivos, hoje tem tudo no computador, antes não tinha, e assim mesmo deu um monte de sem-vergonhice nessa minha casa, minha vida, de gente que tem casa e ganharam 2 apartamentos. Tem um fulano de tal aí, que é um cara de posse, trabalha em Santo Anjo e tem um apartamento alugado aqui no condomínio Colmeia. Então, acho que nós poderíamos ter menos pessoas precisando se nós colocássemos os pingos nos i daqueles que ganharam e venderam por motivos alheios, que trocam por uma caminhonete, ou trocam por uma Kombi, ou trocam por sei lá por quê. Então, eu pediria que fosse feito com critério, criterioso, essas 103 pessoas, 103 famílias que vão ser beneficiadas lá no Tancredo Neves. Parabenizo o executivo por ter essa grandeza de fazer esse financiamento em nome do município de Juí. Vejam só, o município de Juí vai financiar essas casas para os que foram contemplados e eles vão pagar, digamos, 10, 20% da renda familiar. Então, isso a gente tem que elogiar. E quero cumprimentar meu amigo Giovanni, que está aí também, da Secretaria de Agricultura, parceiro da gente de muitos anos e que tem feito muito pelo que a gente solicita a ele. Então, era isso, senhor presidente. Eu gostaria de deixar essa mensagem. Não é nada contra ninguém, nem pensar. Mas eu acho injusto você ganhar e vender e entrar de novo e ganhar de novo e numa daquela vender de novo. O que você acha disso, vereador Josias? Não é uma pouca de uma vergonha? Mas, enfim, o ser humano é difícil de lidar. Muito difícil. A gente nota aí que a gente está no dia a dia aí, não é fácil. Mas, enfim, vamos torcer que dessa vez os contemplados sejam aqueles que nunca ganharam nada. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Mutli, pela sua contribuição ao debate desse importante projeto de lei. Na sequência, está com a palavra o vereador Beiço, também do PDT.
Então, eu retorno à tribuna aqui para agregar a discussão desse importante projeto que está em discussão nesta casa aqui. E das pessoas, dessas 103 pessoas, famílias, que irão ser contempladas. E Juí evolui. E toda essa estrutura aqui, que hoje, através desse projeto, vão oferecer para as pessoas, para as famílias, está acontecendo por quê também? Que vem de uma prefeitura, a prefeitura de Juí, ela é sólida, ela é consistente. A prefeitura de Juí tem crédito. E é por isso também que está se tornando realidade esse projeto. São pessoas que, famílias que foram contempladas já no governo passado e que agora sim vão ter uma nova cara. Vão receber... É um novo momento e vão receber casas com entrada de energia, água, a chave, em torno de 49 metros quadrados, a chave pronta da casa para ser utilizada. Não é que faltava vontade dos governos passados em proporcionar esse efeito que está acontecendo hoje. As condições na época também. E o mundo evolui. Isso faz parte de uma cidade, faz parte do município. Isso vai mostrar outra cara para o município de Juí. Vai ser um conjunto habitacional com uma nova cara, na forma horizontal. As pessoas vão ter um espaço lá, um quintal, um espaço para fazer uma garagem, um espaço para fazer uma churrasqueira. Diferente desses condomínios que saíram, Júlio Taubi, Colmeia, da Pedreira, é uma nova visão, é um novo patamar, e isso faz parte da evolução. E esse projeto sendo aprovado hoje aqui, vai dar uma base para essas famílias, e essas famílias poderão buscar novas conquistas. Isso faz parte. E eu espero que essas famílias contempladas cuidem desses lugares, mantenham esses lugares de uma forma ordeira, de uma forma de embelezamento. E precisa. Esse é um dos grandes projetos. Espero que venham mais projetos em relação a esse nível. Então, o meu voto é favorável à família, aos pais, desse grande projeto que o município de Juiz está proporcionando para as famílias.
Muito obrigado, vereador Beiço. Na sequência, está com a palavra o vereador César Busnello, do PSB.
Quero saudar a comunidade que aqui se encontra, servidores públicos, servidoras, nosso presidente Costinha, secretário adjunto, internautas que estão nos acompanhando em todas as sessões desta Câmara de Vereadores, a imprensa, escrita, falada, assessores, vereadores, presidente, Paulo Keller, nosso assessor jurídico, enfim, toda a comunidade que nos assiste e nos acompanha no nosso trabalho. Olha, eu não podia deixar de usar a tribuna para louvar essa iniciativa, esse projeto que vem do Executivo, onde vai ter uma contrapartida, um aporte de investimento de 10 milhões e uma contrapartida do município de 973 mil, quase 1 milhão, para que seja implementado, melhor, executado uma das maiores garantias que o ser humano pode ter depois da saúde, que é da educação, que é a dignidade de ter um lar, uma casa para morar decente. Eu quero dizer que nós, da Comissão de Políticas Públicas, na última sexta-feira, nós convidamos, na semana passada, o secretário de habitação, junto com seus assessores, para, como diz o gaúcho, esmiuçar, para detalhar sobre este projeto, sobre essa mensagem de construção de 103 casas aí no bairro Tancredo Neves. Quero dizer que ouvimos atentamente, inclusive solicitamos alguns documentos para que viesse até a comissão para esclarecer de forma mais detalhada o custo da obra, a questão das pessoas sorteadas, quem que seria contemplado, enfim, gerando uma maior publicidade para esse projeto. O que me anima é que é um projeto, como foi dito aqui, de habitacional, são 103 moradias, horizontal. Horizontal, esse tipo de projeto me anima e ele valoriza, porque nós temos um exemplo aqui que nem é da minha época, que é o bairro Modelo. O bairro Modelo é um dos bairros, não desprezando os outros, obviamente, mas é um dos bairros que a comunidade mais, os moradores mais atuam, né? Em favor daquele bairro. Por quê? Porque o bairro Modelo, queiramos ou não, é um bairro muito bonito. É um bairro que a comunidade de lá faz o pertencimento, que a gente diz. vejam a questão da arborização, vejam a questão das ruas. Claro que tem muita coisa para avançar ainda no nosso bairro modelo, mas é um bairro exemplar aqui na nossa cidade de uma política habitacional que deu certo. Então, essas casas que serão construídas, e nós nos preocupávamos, né, Bruna e Beiço e o Josias e quem mais que estava na comissão, o Pipa, sobre a questão da infraestrutura para essas moradias. Não é só levantar quatro paredes e deixar que a comunidade se dane lá. Tem que ter estrutura com esgotamento, com luz, água, calçamento, passeio, dignidade, áreas de lazer. Tudo isso é, sim, e faz parte da política habitacional. Nós não podemos fazer no papel, dizer, fizemos tantas moradias, mas moradias que sequer têm um mínimo de estrutura para aqueles moradores que estarão residindo, estarão lá com suas famílias. A moradia é dignidade, aliás, a moradia é um direito fundamental, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948. A moradia é uma garantia fundamental que está na Constituição Federal da República do Brasil, lá no artigo 6º. E nós temos déficit de moradias aqui no nosso país, em pleno século XXI ainda. Temos déficit de moradias. Ou seja, pessoas que estão na rua, pessoas que não têm o mínimo de dignidade num pleno século XXI, como eu tenho dito, e é lamentável e que isso aconteça, que as pessoas não tenham o mínimo para comer, para onde morar, numa sociedade que se diz uma sociedade da inovação, uma sociedade da tecnologia. O que adianta inovação, tecnologia, quando nós temos pessoas que não têm o mínimo, essa é a palavra, de dignidade, que estão vivendo, desculpe a palavra aqui, à beira da dignidade. Pior, tem pessoas que quando eu vou a Porto Alegre, aqui no interior, a gente não vê muito isso, não. Mas vai a Porto Alegre para ver pessoas comendo, vivendo do lixo, comendo lixo, que não tem o que comer nas ruas. É o mínimo. Isso é uma política pública fundamental aqui para a nossa cidade. E veja, e eu quero aqui elogiar os governos anteriores, que Juí é um dos municípios que mais foi contemplado com habitação. E Juí é um dos municípios que mais teve política habitacional nos últimos 20 anos. E isso é verdade, isso não é mentira. Foram o Minha Casa Minha Vida, mal ou bem, tem falhas nesse programa, mas estão aí dando o mínimo, dando dignidade para essas pessoas. Então, eu quero aqui, em que pese as críticas que nós, vereadores, recebemos, vindas do Executivo, muitas delas injustas, presidente, nós estamos aqui não para atrapalhar o Executivo, nós estamos aqui para ajudar o Executivo. Aliás, se não fosse esta casa legislativa, o juiz estaria muito pior em políticas públicas. Se não fosse essa casa, atuação ativa, incansável dessa casa legislativa, a nossa cidade estaria muito pior se não fosse cada um dos vereadores fazer a cobrança, a fiscalização. Eu tenho certeza que a nossa cidade seria pior do que está. Então, parabéns aos vereadores, parabéns ao Executivo, e vida digna a esses beneficiados, que na verdade não são beneficiados porque vão pagar a longo prazo a sua digna moradia para si e para a sua família. Então, parabéns mais uma vez ao Poder Executivo. Para frente, Juí.
Muito obrigado, vereador César Busnello. Antes de passar a palavra para a vereadora Bruna Gubiani, eu cito a presença mais uma vez das servidoras, servidores auxiliares de educação infantil e ensino fundamental, bem como do vice-presidente do Sindicato Servidores Públicos Municipais, o Costinha, que vem aí uma alternância e uma série de escalas fazer, então, a sua manifestação silenciosa, pacífica, na busca aí pela mudança de padrão e enfatizar mais uma vez que esse Poder Legislativo está ao lado dessas servidoras. Com a palavra, a vereadora Bruna Gubiani, do Coletivo.
Obrigada, presidente.
Sobre esse projeto, que trata-se de uma autorização de uma abertura de crédito para ser contratada junto da Caixa, por parte do Poder Executivo, ela vem no sentido, vereador Mutri, justamente de não reproduzir aquilo que a gente viu em moradias onde a Caixa era a proprietária, né? E que, apesar das inúmeras provocações desses vereadores, dessa Casa Legislativa, das nossas comissões, para que a Caixa tome posicionamento e devolva os apartamentos para quem foi o de fato beneficiado lá no edital, a ideia é que não se reproduza esse mesmo problema dentro desse projeto aqui, uma vez que o detentor vai ser o município, a partir da contrapartida das próprias famílias beneficiadas, da qual já foram contempladas no edital de 2019. Então, essas famílias, elas já são de nomes conhecidos, né? Conhecidos do ponto de vista da publicidade. Já sabemos quem são as famílias que serão agraciadas. Sobre esse formato na qual o vereador Busnello colocava aqui, que tem presidido a nossa Comissão de Políticas Públicas, onde debatemos amplamente sobre esse projeto, inclusive chamamos a secretaria para nos munir com mais documentos, com mais informações. Podemos ver um projeto da planta baixa da casa, que será a moradia construída. E, principalmente, não dá para deixar passar aqui, presidente, a fala de que esse é o formato correto, né? Formato correto, moradias horizontais, moradias de casas, casas para quem tem cultura de viver em casa. Programa habitacional não é só construir levantar um prédio, enfiar as pessoas que não têm cultura de morar em prédio, não têm cultura do apartamento, que tem os seus cavalinhos, que tem os seus animais, e botar tudo dentro de um apartamento e dizer que isso sim é moradia digna. Não, não é. A gente precisa contemplar, principalmente, vereador Alexandre, a cultura dessas pessoas. E a cultura que a gente tem aqui no interior, aqui em Juí, é a moradia em casas. Espero que esse primeiro projeto de habitação, ele saia muito valoroso, que contemple, de fato, as necessidades e que o Executivo também pense com muito carinho que programas habitacionais, eles vão além das próprias residências. Você precisa fornecer, sim, espaços públicos para aquela nova área em que você está colocando os munícipes para morar. Você precisa ter escola para aquelas crianças lá naquela área. Você precisa ter creches também para aquelas crianças que vão morar nesta nova área. Você precisa contemplar as vivências que a gente tem hoje na vida civil. Isso perpassa também por essas estruturas que são estruturas do governo municipal contemplando a moradia dessas famílias. Não é só largar as pessoas em alguns cantos da cidade e não fornecer sequer alguma linha de transporte para que se possa também viabilizar a forma de trabalho dessas pessoas e o acesso e circulação, que é o direito à cidade que todos nós temos. Nós votamos favoravelmente a esse projeto e vamos acompanhar desde logo a contratação, a execução e principalmente todos os passos para que se respeite, de fato, aquilo que foi nos apresentado na nossa Comissão de Políticas Públicas. Foi uma ideia brilhante, um projeto muito bonito. Seria isso, presidente. Obrigado.
Muito obrigado pela contribuição, vereadora Bruna Gubiani, do coletivo. Como não há mais inscritos, eu coloco em votação o projeto. Aprovado o projeto de lei número 1726/2022 por unanimidade de votos. É unanimidade de votos, vereadora Bruna. Projeto de lei ordinária número 1749/2022, senhor secretário, para a leitura dos pareceres.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável. O projeto visa adequar a origem orçamentária de provimento do recurso para a abertura de crédito nacional suplementar autorizado pela Lei Municipal número 7.291, de 28 de setembro de 2022, que visa viabilizar o pagamento de contrapartida para a construção, aliás, para a contratação de empresa especializada na execução global da obra do ESF 6 Tomé de Souza, localizado na rua Darite Sotti, 304, esquina com Manuel Amorim dos Santos, no bairro Tomé de Souza. Esse projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando o exposto acima, devido ao processo, esta comissão resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 20 de outubro de 2022.
Está em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Paulo Braga, do PDT.
Quero, primeiramente, agradecer aos meus colegas da Comissão de Finanças e Orçamento, ao qual, por unanimidade de votos, aprovaram R$ 170 mil para a construção do ESF do Tomé de Souza. Sabemos a importância que faz e que vai fazer ali naquela comunidade, naquela região, principalmente porque está crescendo muito o bairro Tomé de Souza. Hoje o bairro tem crescido tanto que daqui um pouco já vai suprir, além dos 4 mil usuários da unidade do ESF lá do Tomé. Então vai trazer um conforto estrutural para a comunidade e também para os profissionais que ali desempenham suas atividades, Então, valorizar o servidor, o serviço público, é também dar garantia de dignidade no trabalho, De ter uma sala, um conforto adequado, um banheiro sanitário que possa fazer também as suas necessidades, Uma copa para poder esquentar uma água também, ou quando se tem as atividades que, por exemplo, hoje eu estou vestindo a camiseta do Outubro Rosa e que amanhã é a última atividade, mulheres, que está acontecendo na nossa rede de saúde do nosso município inteiro, onde os profissionais ficam, ultrapassam o dia para atender as mulheres que estão trabalhando e não conseguem atender. Então, ali elas usam para esquentar o seu lanche também. E isso é importante, Quando se tem a valorização, e assim nós esperamos que logo venha também a tão sonhada reforma lá da unidade do bairro Glória, também do nosso Tancredo Neves, que está precisando um olhar diferente. Então, parabéns também à administração por olhar de uma forma diferente aos profissionais do Tomé de Souza, assim como a nossa administração também olhou de forma especial para o Boa Vista, para o Erval, para o Alvorada, lá para o Colonial. Hoje a gente está vendo aí a administração também trazendo mais investimentos lá para o Tomé de Souza, aonde que saúde é algo sério e nós precisamos ter um olhar diferente para a saúde, Então, meu voto com certeza é favorável. Muito obrigado aos meus colegas de Finanças e Orçamento. Inclusive, convido a todos para participar da nossa audiência pública, que vai ser dia 27/10, às 18h30, audiência da LDO de 2023, às 18h30, aqui na Câmara de Vereadores, portanto, na próxima quinta-feira. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Paulo Braga. Na sequência, eu passo a palavra ao vereador Ricardo Adame, do MDB.
Sr. Senhor presidente, colegas vereadores, não poderia deixar de vir aqui parabenizar não só o executivo por esse olhar, por esse acolhimento com os profissionais de saúde do SF lá do Tomé, que muitos tinham anseio e clamavam por aquele espaço melhor, que agora vem essa autorização para reforma e ampliação, mas também por atender a demanda da direção do bairro, dos líderes comunitários, das associações que por lá frequentavam, que sempre clamaram ali no passado para que esse posto, que esse SF tivesse uma condição melhor para o profissional e também para a comunidade que ali busca o seu atendimento, o seu acolhimento no que tange à questão da saúde. Então, parabenizo o executivo e também a comunidade por esse pleito sendo atendido e que vai estar passando por essa casa, que não tenho sombra de dúvidas, que será votado por unanimidade de todos os colegas. Muito obrigado, presidente, colegas vereadores.
Obrigado, vereador Ricardo Adame. Na sequência, está com a palavra o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que aqui nos assiste presencialmente, profissionais do município e também a comunidade que nos assiste de suas residências. Que bom quando a gente consegue tratar de alguns assuntos relacionados à saúde, avanços na saúde. Assim como já tivemos também avanços grandiosos no governo anterior, quando com recursos federais, avançamos lá no bairro Erval, no bairro 15, no Alvorada, no Modelo, no Boa Vista. Assim será feito também lá no SF do Tomé de Souza, o qual é muito necessário, sim, essa ampliação. Tem um espaço que, lá na sua criação, naquele posto, há mais de 20 anos, era pequeno. Depois foi feita uma ampliação, ali por volta de 2005, 2006, e agora, novamente, necessita, pelo aumento populacional da região do Tomé de Souza, da região do bairro Lulu e Eugen Fritz, precisamos, sim, avançar, sim, e que bom que este governo, a exemplo dos governos anteriores, também vem se preocupando agora, nesse segundo ano de governo, numa melhora das questões relacionadas à saúde. Esperamos, sim, que esse projeto possa ser bem elaborado, que possa ser feita uma licitação adequada e que seja o mais rápido possível efetivada esta ampliação do SF do bairro Tomé de Souza, o qual é preciso, e também a melhoria nos demais postos de saúde aí, como foi dito, assim como foi feito, sim, foi feito nos últimos governos essa manutenção, essa ampliação. O governo não se começou agora, a saúde não se iniciou agora. Isto é uma história do município de Juí. E que bom que estão seguindo os bons exemplos, e são muitos bons exemplos que o PDT deixou na área da saúde, na área do desenvolvimento de Juí. E que bom que estão seguindo essa linha de raciocínio, e que bom que possamos avançar na saúde. Seria isso, senhor presidente.
Obrigado pela contribuição, vereador Josias Pinheiro. Na sequência, está com a palavra o vereador Beiço, também do PDT.
Esse projeto de melhoria no posto do ESF Tomé de Souza demonstra que o município de Juí Adame está crescendo, está evoluindo, e nada começa do zero. Governos passados fizeram até uma altura. E se não fossem os governos passados, esse governo teria que começar do zero. E às vezes do zero é tão difícil começar. Então, a cada governo que surge, que se começa, parte de um princípio. E com os próximos governos que irão ser eleitos, também continuem evoluindo. A evolução faz parte dos governos. E cada governo eleito se renova as esperanças. Se renova a vontade de fazer Ijuí crescer. E Ijuí precisa crescer. Ijuí precisa cuidar dos seus habitantes. E o cuidar dos seus habitantes é fazer novas obras, qualificar, dar acesso não só de prédio, mas de estrutura humana, de equipamentos, enfim, são vários fatores. E Ijuí está no patamar que está, por causa que os governos pensam na sua comunidade. O PDT pensava, esse governo entrou, pensa, e que bom que essa casa é parceira e o Poder Executivo também desses vereadores aqui. Então, o meu voto é favorável, mas nada se começa do zero. Vocês vão dar continuidade à evolução do município de Ijuí.
Muito obrigado pela contribuição, vereador Beiço. Como não há mais inscritos, eu coloco em votação o projeto. Aprovado por unanimidade de votos. Este importante projeto de lei de abertura de creche, então, para a construção do ECF no bairro Tomé de Souza. Questão de ordem não aceita, vereadora Beto Noronha. Projeto de lei ordinária número 1750/2022, senhor secretário, para a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável. A matéria tramita nesta Casa Legislativa sob forma do projeto de lei de autoria do Poder Executivo e autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 181.668,35 no orçamento do município de Ijuí para o exercício de 2022. O projeto visa viabilizar a implantação de rede de drenagem pluvial na Rua dos Coroados e na Avenida Pindorama, no bairro Pindorama, e nas ruas Vale Krieger e Pará, no bairro Glória, mediante a aprovação do Conselho Gestor de Saneamento Básico, o CONSAB. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 20 de outubro de 2022.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto de lei ordinária número 1750. Como não há inscritos, eu coloco em votação. Aprovado por unanimidade o projeto de lei ordinária número 1750/2022. Dando sequência à ordem do dia, requerimento número 15/2022, de autoria do vereador Birertal, o qual fará a leitura.
Vereador integrante da bancada do PL, requer a Vossa Excelência os termos regimentais e, conforme a legislação em vigor, considerando que a pauta da reunião da Comissão de Constituição e Justiça do dia 18 de setembro do corrente ano não constava nenhum projeto diverso do que os já analisados na reunião anterior, sendo que os mesmos se encontram na Comissão de Constituição e Justiça aguardando respostas do Poder Executivo Municipal, desta forma, não tendo deliberações a serem feitas, considerando que a data foi antecipada com apenas um dia de antecedência, Considerando que não houve nenhum projeto baixado a esta Comissão de Constituição e Justiça, requeiro que seja aceita minha ausência na reunião das comissões realizada no dia 18 de outubro de 2022.
Está em discussão o requerimento. Como não há inscritos, está em votação. Aprovado o requerimento número 15 por unanimidade de votos. Requerimento número 16/2022, de autoria da vereadora Bruna Gubiani, coletivo. Senhor secretário, para a leitura.
Bruna Gubiani, vereadora integrante da bancada PCdoB, requer a Vossa Excelência os termos regimentais, em especial o inciso 2º do artigo 24. Licença para tratar de interesses particulares por 31 dias a contar do dia 17 de novembro de 2022.
Está em discussão o requerimento. Como não há inscritos, está em votação. Aprovado o requerimento número 16/2022 por unanimidade de votos. Requerimento número 17/2022 de autoria também da vereadora Bruna Gubiani do coletivo. Senhor secretário, para a leitura.
Bruna Gubiani, vereadora integrante da bancada do PCdoB, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio de ofício ao Poder Executivo e à Medianeira Transportes Urbanos, solicitando que no dia 30 de outubro de 2022 seja fornecida a gratuidade do transporte público municipal das 7 horas da manhã até as 18 horas da tarde, devido ao segundo turno das eleições, com devidos reforços nas linhas necessárias. De juiz, 24 de outubro de 2022, Bruna Gubiani.
Está em discussão o requerimento e passo de imediato a palavra ao autor do requerimento, vereadora Bruna Gubiani, do coletivo.
Presidente, a minha fala no sentido de reiterar que eu gostaria que esse fosse um requerimento de todas as bancadas aqui da Câmara. A gente sabe a necessidade que é estender o direito à cidadania e um desses direitos que a gente exerce aqui no Brasil é o voto nesse próximo domingo. Então, eu gostaria que todas as bancadas se juntassem para que a gente fizesse um peso maior para que o Executivo, juntamente da Medianeira, concedam o passe livre no domingo, o aumento de linha de ônibus e também a questão do horário, durante o horário da votação. Tivemos algumas denúncias de reclamações de pessoas que foram votar em outros bairros ou vieram votar para o centro, tiveram que esperar horas para conseguir pegar o ônibus da linha para poder voltar. Então, que a gente facilite esse processo que é o voto no próximo domingo. Obrigado, presidente. Seria isso.
Muito obrigado, vereadora Bruna. O requerimento permanece em discussão, não há mais inscritos. E eu coloco, então, em deliberação dos senhores vereadores e vereadoras a solicitação da vereadora Bruna Gubiani, justamente do vereador César Buzel, do PSB, de ser o requerimento enviado por todas as bancadas. É assim de acordo? Contrários queiram se manifestar, é um requerimento então, que será enviado por todas as bancadas, do qual eu coloco em votação. Aprovado o requerimento número 17/2022, de autoria de todas as bancadas, por unanimidade de votos. Moção número 5/2022, de autoria do vereador Birertal, do qual fará a leitura.
Signatário vereador Birertal, bancada do PL, requer os termos regimentais a consignação nos anais da Casa de moção de aplauso para reconhecimento a todos os envolvidos da União das Etnias de Ijuí, Poder Público Municipal estadual, federal, dos poderes legislativos e executivos, Unijuí, entidades internacionais, em especial aos organizadores da Expo Fest Juí, que promoveu a indução do desenvolvimento cultural, econômico, turístico e social da nossa cidade, com 10 dias de intensa programação, e que nos deu o título de Capital Mundial das Etnias. Reconhecimento a todos os nossos antepassados e nossas lideranças locais, que ao longo dos anos não mediram esforços para que hoje recebêssemos esse importante título. Ijuí, 13 de outubro de 2022, vereador Birertal.
Está em discussão a moção. Como não há inscritos para se manifestar, está em votação a moção. Aprovada a moção número 5 de autoria do vereador Birertal por unanimidade de votos. Moção número 06/2022 de autoria da vereadora Bruna Goberni do coletivo. Senhor secretário, para a leitura.
Signatária vereadora Bruna Gubiani, bancada PCdoB, requer nos termos regimentais a consignação dos anais da casa com envio ao Congresso Nacional a moção de repúdio ao orçamento previsto para 2023 na área da saúde pública, visto que os valores orçados serão deficitários em 10 bilhões em relação ao orçamento de 2022, onde o mínimo obrigatório para a saúde era de 139,8 bilhões. Em 2022, com as emendas do relator, em 2022, com as emendas do relator acima do piso e outros acréscimos destinados à área, totalizou-se em 150,5 bilhões. Já em 2023, a previsão é que o orçamento da saúde fique em 149,9 bilhões, já contando com os 10 bilhões de emendas do relator dentro do piso. Com o quadro atual, a situação do SUS tende a se agravar, pois há o aumento da fila para cirurgias, enquanto os recursos podem cair e ainda tendem a serem captados pelo orçamento secreto. Em relação a 2022 e as verbas de 2023, para as seguintes ações do Ministério da Saúde terão queda: 61,2% da estruturação da rede Cegonha, 59% da farmácia popular, 59% da saúde indígena, 56% da saúde e formação em saúde, 46,4% do controle do câncer, 36,8% do Programa Nacional de Imunizações. Com a redução do orçamento, as transferências a governadores e prefeitos também foram reduzidas, quebrando o planejamento que os municípios e estados fizeram. As emendas de relator não se preocupam com o planejamento sanitário, não se preocupam com aquilo que é real necessidade de cada estado, de cada município, com o levantamento de risco epidemiológico e as necessidades de saúde da população. Ijuí, 21 de outubro de 2022, vereadora Bruna Gubiani.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão a moção. Com a palavra, a autora da moção, vereadora Bruna Gubiani.
Presidente, nobres colegas, retorno aqui para pedir novamente para quem queira se juntar a essa moção, uma vez que teremos impactos no orçamento planejado para a questão estadual e também municipal. Depois, quando tiver baixos atendimentos e a negativa da atualização da tabela SUS, não adianta a gente subir aqui e reclamar. Subir aqui e pedir, fazer apelos para que o governo envie mais orçamento para a saúde. Agora é o momento, vereador Ricardo Adame, agora é o momento. Peço que se juntem a essa moção para que a gente faça, sim, essa força política de que seja revista toda essa diminuição que é em programas consideráveis e amplos que a gente também faz a utilização aqui dentro da nossa rede municipal de saúde. Seria isso.
Muito obrigado, vereadora Bruna Gubiani. Como não há mais inscritos, está em votação a moção. Um pedido dos parlamentares é que essa moção seja encaminhada por todas as bancadas. Peço aos colegas parlamentares que concordem permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. A moção será encaminhada por todas as bancadas e está sendo votada.
e aprovada por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informações, indicações constantes da pauta, dando sequência à ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar e votos congrulatórios, dos quais o senhor secretário fará a leitura.
Voto de pesar de autoria do vereador Cleuton Rolim. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Valdomiro Dias. Voto de pesar do vereador Matheus Pompeu de Matos, bancada do PDT, pelo falecimento do senhor Leandro Santos. Voto de pesar de autoria do vereador Paulo Braga, pelo falecimento do senhor Valdomiro Dias.
Questão de ordem concedida ao vereador Paulo Braga.
Presidente, se pode ser por todas as bancadas, porque ambos eram líderes comunitários, né? O senhor Valdomiro Dias, mais conhecido como Funcho, presidente lá do bairro Boa Vista, e o senhor Leandro, além de presidente do bairro industrial, era líder do conselho e também da nossa UAB.
De acordo, vereador Paulo Braga, peço aos demais colegas desse parlamento que, se forem contrários, se manifestem. Os favoráveis ao envio, então, dos votos de pesar por todas as bancadas, permaneçam como estão. Então, os dois votos descritos pelo colega vereador Paulo Braga serão encaminhados por todas as bancadas, senhor secretário.
Voto congratulatório de autoria do vereador Birertal, à Sala do Empreendedor de Juí, na pessoa do coordenador Rafael Assis Bess, pelo recebimento da distinção Diamante pelo SEBRAE RS. Voto congratulatório da autoria do vereador Birertal, à Dinâmica Elétrica pelos 24 anos de existência, contribuindo com o desenvolvimento de Juí. Voto congratulatório da autoria do vereador Maurício Micaelsi. Parabenizo o Esporte Clube Gaúcho de Juiz pela passagem de seus 79 anos de fundação no último dia 18 de outubro. Voto congratulatório da autoria do vereador Maurício Micaelsi. Parabeniza a Rádio Progresso de Juiz pela passagem dos 63 anos no último dia 19 de outubro. Voto congratulatório de autoria do vereador Rodrigo Noronha, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Maciel, do Distrito de Itaí, que no mês de outubro completou 83 anos de atividades.
Muito obrigado, secretário. Passando os espaços destinados ao pequeno e grande expediente. No pequeno expediente temos inscritos vereador Beiço, vereador César Busnello, vereador Paulo Braga, vereador Pipa, vereador Beto Noronha e vereador Josias Pinheiro. No grande expediente temos vereador Paulo Braga, vereador Mutli e vereador Pipa. Encerradas as inscrições, um pequeno expediente, está com a palavra o vereador Beiço, do PDT.
Estamos retornando a essa tribuna aqui. Semana passada, 17 de outubro, foi o dia do eletricista. E eu, ocupando essa função de eletricista, em torno de 30 anos... Eu quero homenagear os meus colegas servidores do DEMEI, a minha equipe, gestor de redes, a importância desses profissionais no nosso dia a dia, no nosso Ijuí. Aos colegas também da co-irmã Sereluz, ao Rúbio, ao Jairo, que estão aí diariamente trabalhando em prol do homem do campo. Há também os amigos eletricistas da Eletro Santos e a todos os eletricistas da cidade de Juiz. A importância desses profissionais. Quando surge um temporal, quando as pessoas estão se recolhendo para suas residências, lá está o pessoal do DEMEI indo em direção para restabelecer a energia, pegando seu material, seu equipamento, sua capa de chuva e indo restabelecer a energia. Os colegas da Cereluz também, quando o temporal levanta e vem, está eles lá, os profissionais da Cereluz, indo restabelecer a energia. E se não fossem esses profissionais, não seria possível restabelecer a energia, tanto do campo quanto da cidade. Muitas vezes você diz, olha para tua esposa, a esposa olha para você, não vai trabalhar, não atende o telefone. Mas o nosso compromisso é com a cidade de Juiz. O nosso compromisso é com os hospitais, com as escolas, com as residências, porque nesses momentos temporais, os consumidores ligam para a Cereluz, ligam para o DEMEI, que querem abrir o portão, que o seu filho está chorando porque está no escuro, porque precisa tomar banho, precisa organizar a casa, o hospital precisa de energia, porque o gerador não vai suportar muito tempo. Sem eletricidade e sem o eletricista, uma sociedade não funciona. Você pode ter um aparelho de celular da última geração. Se não tiver o eletricista lá com a sua vara de manobra para bater a chave fusível, para restabelecer a energia, o teu computador, essa sessão aqui, não acontece. Vamos valorizar o nosso departamento, vamos valorizar o DEMEI, vamos valorizar a Cereluz. É uma cooperativa e uma autarquia que é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. O DEMEI, juntamente com seus eletricistas, fomentam a cidade de Juiz. A cooperativa Cereluz, sem os seus eletricistas, não seria essa cooperativa de sucesso. Então, todos os eletricistas, desculpa esse vereador não ter lembrado a semana passada, lembrei, mas estava meio acalorada a conversa aqui, e esse eletricista, formado pelo Senai, que hoje já não existe mais na cidade de Juiz, Dani. E o Senai é muito importante. Parabéns a todos os eletricistas que eu faço parte dessa família e que comece a surgir novos eletricistas. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Cleuton. Dando sequência ao pequeno expediente, está com a palavra o vereador César Busnello, do PSB.
Caro presidente, vereadores, comunidade que ainda aqui se encontra, imprensa, nossos... As pessoas que estão acompanhando aí nos nossos portais, eu volto à tribuna, Costinha. Porque a gente não pode... Em pleno século XXI, no Estado Democrático de Direito, ficar calado, omisso, a manifestação, a declaração de um deputado federal ocorrida durante a semana. Isso, eu não tive tempo de fazer a moção de repúdio, mas eu estou provocando aqui a... Servidora Lígia, durante a semana, vai colocar no papel, ou eu vou enviar para ela, uma moção de repúdio de todas as bancadas, pela declaração, a postura do deputado federal, ex-deputado, porque daqui a um dia está fora, Bibo Nunes, contra os acadêmicos, contra a juventude de Santa Maria e da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, que estavam buscando, fazendo um movimento devido aos cortes proporcionados pelo governo federal na educação. Isso não é aceitável, isso não é razoável, isso é uma atitude nojenta, desrespeitosa, para não falar muito mais, atingindo o futuro do nosso país, que é a juventude. Vocês imaginem se nós, nossos filhos, não pudermos mais fazer um movimento, um contraponto à negação das políticas públicas nesse país. Porque a gente sabe que as políticas públicas, elas só acontecem e muitas vezes são efetivadas na base da pressão por parte da comunidade, por parte da população. E esses estudantes, do qual nós devemos nos aliar a eles, estavam buscando, gritando por o mínimo que é a educação, mais dinheiro, mais orçamento para a educação nesse país. E foram taxados e ameaçados, inclusive, eu tenho o vídeo aí, vocês podem acessar no Google, a fala desse cidadão, senhor chamado Bibo Nunes. É lamentável que em pleno século XXI, e eu quero repetir isso, em plena democracia, que nós temos que cada vez mais defender com unhas e dentes a democracia nesse país, a liberdade de manifestação por parte das pessoas, que é uma garantia constitucional, vem um deputado que deveria ser sabedor disso, ameaçar, inclusive, vou usar a palavra, abre aspas, os acadêmicos inúteis, alienados, filhos de papai, coitadinhos, os acadêmicos mereceriam ser queimados, fecha aspas. Isso, e eu estava lendo hoje à tarde, fere o decoro parlamentar, inclusive um partido entrou com uma ação sobre isso, uma representação, melhor dizendo. Eu me lembro que quando uma juíza aqui do interior proibiu de forma equivocada sobre a questão da bandeira do Brasil, ele imediatamente atacou essa juíza, representou ela no CNJ e, ato posterior, ele faz uma absurda. Isso é absurdo. Isso é voltar à barbárie, o que ele falou, voltar à barbárie. Queimar pessoas, um deputado, um jornalista, pago pelo povo, falar uma porcaria, desculpe, isso é falta de caráter, isso é falta de dignidade, é um desrespeito à vida, o maior bem que nós temos, que é a vida, é um desrespeito de tudo que você imaginar que possa ter. Então, nós aqui, enquanto legisladores, não podemos nos furtar de fazer esta moção de repúdio, que já deveria ter sido feita na semana, mas o efeito vai também ser para a semana que vem de todas as bancadas. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador César Busnello. Dando sequência ao espaço de pequeno expediente, está com a palavra o vereador Paulo Braga, do PDT. Tendo a possibilidade de acoplar o seu tempo, o espaço do grande expediente, no qual está acoplado o vereador.
Então, voltando à tribuna, primeiro para convidar toda a comunidade em comemoração aos 60 anos do Lar Bom Abrigo, do Instituto Bom Abrigo. No dia 6 de novembro está sendo disponibilizado lá no Instituto fichas e alguns vereadores, e nós temos as fichas para vender de um cardápio italiano, e toda a arrecadação vai ser investida lá no Instituto. Assim como eles já estão fazendo há 60 anos essa atividade para as crianças e os nossos adolescentes do nosso município. Né? E também, aproveitando a data,
Daqui 4 dias vai ser dia do servidor público. A democracia e o desenvolvimento de uma nação depende de um serviço público de qualidade e responsável perante a sociedade. O município, o Estado ou o país têm em seu alicerce o esforço, a dedicação, o trabalho de milhares de servidores. Esses cidadãos carregam consigo a responsabilidade de estabelecer um elo entre o poder público e a população, prestando um serviço essencial à nossa sociedade. E hoje, aqui, eu quero parabenizar os nossos servidores aqui da rede municipal, né, que muitos estão aqui, como já citei, as nossas auxiliares de educação infantil, as nossas monitoras de escola, né, os nossos auxiliares de educação fundamental, que estão aqui lutando por um direito, né. Estão mais uma vez aqui na Câmara mesmo, tendo a reunião, elas... Não, ninguém quer um não, todo mundo quer ganhar uma fatia do bolo, né? Assim como alguns da escola foi valorizado, elas também querem ser valorizadas. Assim também quero cumprimentar o nosso que está na presidência também, juntamente com o Eliseu, o nosso Costinha, né, que sempre está nos ajudando, nos auxiliando aí nas questões do serviço público. O serviço público no nosso município, muitas vezes, tem uma distorção porque dizem que não trabalha, mas se tu for olhar, muitos trabalham. Mais de 99,9% são trabalhadores que saem das suas casas e se dedicam exclusivamente para o município. Muitos estão, além do serviço no município, estão fazendo outros afazeres, né, criando outras soluções para conseguir pagar as suas contas, assim como várias auxiliares estão fazendo, assim como serviçais estão fazendo, assim como os secretários estão fazendo, motoristas estão fazendo, para que consigam levar o pão para a mesa. Então, é necessário nós, enquanto legisladores, ter um olhar especial para todas as categorias. É necessário nós poder sentar em volta da mesa e negociar com todas as categorias, né? Então, essa mensagem, continue na luta, continue firme, né? Que, com certeza, vão ser, né? Mas é com perseverança, é com esforço, é vindo aqui, é indo na reunião, é não se enfraquecendo, é junto com o grupo, é dentro da instituição sindical que nós vamos alcançar o nosso êxito, né? Também quero aqui falar que aconteceu durante a semana o troféu Professor Destaque, né? 25 professores de todas as escolas da rede municipal receberam através de escolha de dentro da escola, mas também lembrar que a gente e eu luto a favor de todos das escolas, né? E que esse prêmio é para todos da escola, né? A unificação da educação é necessária sempre a gente rever, né? Principalmente porque dentro de uma escola não existe também só os professores. É professores, é secretários, é auxiliares, é serviçais que estão ali dedicando a sua vida para o bem, para o futuro das nossas crianças. E é esse o olhar que a gente tem que ter com todos, né? Daqui um pouco também a secretaria criar um troféu para os nossos servidores que se dedicam tanto também pela nossa saúde. Afinal, somos todos educadores, né? Lembrando também... Aqui ontem aconteceu um fato, o vereador Matheus, inclusive o vereador Jorge Amaral, que não está aqui, mas tenho que fazer referência na fala, fui chamado lá na UPA por uma mãe desesperada. Hoje, quem recebe para ser porta de entrada aqui no nosso município de Juí é o HCI. Porém, ele se recusa, e ontem foi recusado por muito tempo, quase 2 horas, uma das médicas estava lotada, a UPA, uma das médicas ficou 2 horas no telefone tentando a transferência de uma criança de 2 anos de idade que não estavam aceitando no HCI. Liga para o Douglas... Liga, o próprio executivo já sabe dessa situação, a dificuldade, e aqui nós temos que sim, enquanto vereadores, chamar a 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, porque está sendo aplicado para o HCI verbas para ser porta de entrada. E não é a UPA que tem que fazer o trabalho de transferência para outros municípios, né? A UPA vai atender e, se necessário, vai para o HCI, e se o HCI não tem aquela especialidade, é ele que vai fazer no gerim a responsabilidade de ir para outras cidades, né? A criança estava bem mal, né? Os pais humildes, carentes, desesperados lá, toda a equipe, eu tenho que dar parabéns para toda aquela equipe que estava lá, porque todos trabalharam incansavelmente, assim também como os coordenadores da UPA, mas essa situação nós precisamos, enquanto vereadores, fazer que seja amenizada ou que seja resolvido por completo. Não dá, e eu estava vendo aqui a vereadora Alexandra, citar o seu nome, vereadora, que estava também com um caso de outro hospital, que é o Bom Pastor, que também não estavam aceitando um paciente, eu estava escutando ali. Então, nós precisamos, enquanto vereadores aqui, E peço a ajuda de todos os vereadores para nós fazer uma reunião com todos os hospitais, né, com a 17ª, também com o executivo, para terminar essa situação. Eu tenho aqui uma mensagem importantíssima para falar sobre o caso dessa criança. Como falei, 2 anos de idade, estava com uma suspeita de obstrução intestinal e também pneumotórax, pneumotórax, uma situação bem delicada, essa criança estava com risco de vida, né? E daí tu liga para os da diretoria, porque quando é para chamar nós, né, para contar da dívida do HCI, para pedir recurso, para vir, vem todos, né? Daí tu liga para um da diretoria, um se nega a dar o número do telefone, tu liga para outro, tu manda mensagem para outro, tu liga para o diretor do hospital, tu liga para o médico, se envolve até o vereador, que nesse caso, talvez, e eu acho que é a obrigação também se envolver, tem que se envolver, o próprio prefeito se envolve nessa situação, secretário de saúde, coordenador, para tentar uma vaga. Mas essa, a 17ª, tem que ter o culhão, tem que ter a responsabilidade e tem que até mesmo notificar o HCI, porque ele é a porta de entrada e tem que sim receber, principalmente os nossos pacientes aqui do nosso município de Juiz. Afinal, nós estamos investindo dinheiro público dentro daquela instituição e nós queremos o mínimo é de respeito pelos nossos pacientes aqui do nosso município de Juiz. Também quero dizer aqui que não é fácil, né? Não é fácil, principalmente para os pais dessa criança, o desespero que estava, né? A criança com a barriga enorme, né? Quase que eu pensei, meu Deus, essa criança daqui um pouco vai morrer, não sei como está o estado dela, mas depois de 2 horas e depois de muita luta, foi aí aceita a criança para o hospital, a médica, técnicos, enfermeiros, foram todos junto acompanhar essa criança, né? E é isso que a gente tem que parabenizar, porque esse serviço público de qualidade é feito porque muitas lá, Alexandra, assim como você, que é mãe, é enfermeira do nosso município, se doam muito pelo nosso município e às vezes não são tão valorizadas, né? Então, nós temos que sim valorizar, elogiar também os nossos servidores do nosso município de Juiz. Assim como também convido e falo de todas as campanhas que se tem aqui do nosso município, uma delas é a questão do Novembro Azul, né? Está terminando amanhã Outubro Rosa e a semana que vem já tem o Novembro Azul, que vai ser quinzenal, né? 2 campanhas que vai ser semanalmente, todas as terça-feiras, assim como foi. E lá no posto do Boa Vista vai ser diferenciado ainda, porque vai continuar atendendo as mulheres, né, com preventivo, exames, também no Novembro Azul. E acredito que todos os outros postos estão se movimentando e estão prestando esse serviço de qualidade. Dizer aí que é uma importância muito grande essa representação, porque a gente não está se curvando, não estamos deixando que o sistema tome conta, né? O que está errado tem que ser dito, né? Também quero agradecer aqui por esses 2 anos de serviço prestado à minha assessora Silvia, né, que hoje volta de novo para as atividades lá na escola, né, que com certeza vai continuar fazendo esse trabalho maravilhoso, assim como ela e também o Rodrigo fizeram dentro do nosso gabinete. E a partir do dia 1º nós vamos estar com a Taciane Ribas, que vai estar trabalhando conosco aqui no nosso gabinete e continuando esse trabalho que a gente tem feito diretamente na nossa comunidade. Mas eu não poderia deixar de subir aqui na nossa tribuna e agradecer por esse serviço tão importante que foi prestado aqui no nosso gabinete e também nos nossos bairros, na nossa comunidade, ao qual eu tenho uma gratidão imensa de ter trabalhado, mas os caminhos são diferentes e eu tenho certeza que eles vão conseguir chegar ao êxito do sonho que eles têm para o próximo pleito eleitoral. Então, muito obrigado a todos e a todas, e também estou lançando um desafio, pois nós vamos estar assumindo uma das escolas de educação infantil lá do Lissoliato, Criança Feliz, com a confraternização de Natal, que vai ser brinquedos e também doces, né, que todo mundo sabe que as atividades que a gente tem feito e não terminou ali. Muita gente que falava, ah, quando virar vereador vai terminar. Não, se intensificou cada vez mais essas atividades e eu convido toda a comunidade a nos ajudar, porque muitos sabem aqui, vereador tem o salário, mas o salário também a gente precisa dentro de casa e a gente não pode doar todo o salário, né? Até não é essa a função do vereador. Inclusive, acredito aqui que todos os vereadores fazem ações sociais, todos estão inseridos, né? E convido a toda a comunidade a nos ajudar também a realizar mais essa atividade lá no bairro Lissoliato e também lá no bairro Colonial, no projeto Renascer Anjos de Deus, que faz um bom tempo que a gente está acompanhando e que tem muita gente se enganjando e fazendo essas atividades. No mais, feliz Dia do Servidor Público a todas e a todos. Continuamos lutando, continuamos trabalhando incansavelmente para que o nosso município continue sendo esse município próspero, esse município referência na saúde, referência na educação, referência em tantas etapas, né? Continua sendo referência, assim como foi quando estavam os nossos prefeitos e assim como está sendo agora com o prefeito Andrei. Parabéns a todos, vocês, nós, eu enquanto servidor, eu permaneço, mas talvez daqui 2 anos eu não esteja aqui enquanto vereador, né? Que é a comunidade que nos prestigia, se gostaram do trabalho, votando ou não. Mas o servidor público, ele fica por longos 25 anos, 30 anos, 35 anos, até 40 anos, desenvolvendo um trabalho, ultrapassando gestões. Então, parabéns mesmo a cada uma e a cada um. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Paulo Braga, dando sequência ao espaço Pequeno Expediente. Está com a palavra o vereador Beto Noronha, do PT. Eu peço que o vereador Paulo Braga, segundo vice-presidente dessa mesa, me substitua enquanto eu tenho que me ausentar por alguns instantes.
Conto com o voto de vocês. Eu sei que vocês podem mudar.
Senhor presidente. Eleição na mesa só na última sessão de dezembro. Dia 30, uma semana bem mais importante ainda no próximo domingo. Não, aqui, cumprimentar ao Rogério Costa, em nome dele, todas as servidoras que estão aqui presentes na sessão, também as servidoras da casa, servidores. Próxima sexta-feira, né, dia 28, é uma data definida para o reconhecimento, né, dos serviços prestados e da importância que têm os servidores para o serviço público. E nós aqui em Juiz vivenciamos muito bem essa questão do serviço público, o quanto ela interfere na questão da nossa comunidade, mas, para além disso, também na economia do nosso município. Então, quero comentar aqui, dizer a vocês que a luta pela valorização, pela manutenção hoje do serviço público, ela é muito presente, ela é muito forte. Tem setores de poderes públicos em diferentes esferas que cada vez mais terceirizam, mas terceirizam, inclusive, serviços essenciais e alguns já defendem abertamente a privatização, inclusive, de áreas como saúde, educação e outras aí, em face das suas proposições. Mas, senhor presidente, eu não posso me refutar aqui também em registrar o momento que nós estamos vivendo na sociedade brasileira.
Vereador Busnello aqui fazia referência ao deputado federal Bibo Nunes pelas suas manifestações. Algo, não vou dizer inapropriado, porque a palavra tem que ser mais forte, né? E tanto é de que o Ministério Público Federal já abriu o processo, inclusive, de investigação e de apuração dos fatos. E poderá, inclusive, talvez até na Câmara também, federal, apesar de que já não manteve o mandato, né? O mandato atual dele vai até o dia 31 de janeiro. Mas algo assim inaceitável de um representante da sociedade se manifestar desta forma, afirmando de que os estudantes, enfim, deveriam ser queimados vivos. Algo assim repudiante mesmo. Mas percebam de que não é um fato isolado o que vem acontecendo. Estivemos na semana passada, por exemplo, o vereador Leonel Hadi, do PT, em Porto Alegre, foi eleito deputado estadual, também sofrendo agressões de um outro colega vereador e que, infelizmente, demonstra, né, o clima que nós vivemos no país e as interferências que tem posicionamento do presidente da República quando contribui para esse clima de agressividade que nós vivemos no país. Nós tivemos outras situações também que vem acontecendo. Vou citar um exemplo aqui da vereadora Camila Oliveira, do Partido Republicanos de Montenegro. Olha a referência que ela fez, comparando as mulheres de esquerda a cadelas. Tchê, isso é algo que possa estar dentro do vocabulário e da síntese que um representante, uma representante da comunidade possa fazer? Agora, nós tivemos um episódio mais recente no final de semana de alguém que está preso, né, em prisão domiciliar, onde recebe a Polícia Federal a tiros, com granada, com estoque de munição, de armamentos na sua casa. Vejam o que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Então, é algo assim que nós precisamos prestar atenção, analisar aquilo que está acontecendo, porque isso afeta todos nós como sociedade. Às vezes, uma proporção acontece em outros lugares, nas suas devidas proporções, às vezes acontecem aqui no município de Juiz também. Então, precisamos alertar, sim, de que temos que tratar de todas as questões, e essa não é uma questão menor, o período que nós vivemos, essa questão da agressividade, esse incentivo, né? Porque muitas vezes é agressão verbal, mas as agressões físicas, né? 3, 4 relatos aqui de que elas são muito presentes no dia a dia, inclusive até dentro de parlamentos de casas como a nossa aqui. Era isso, senhor presidente, e de que realmente possamos nós reverter esse quadro e, quem sabe, né, oxalá, de fato, consamos efetivamente nós superar e virar a página para um novo modelo de sociedade.
A palavra está com o Josias Pinheiro.
É no pequeno, né? Se precisar, depois eu vou pegar a liderança. Boa noite, presidente Paulo Braga, que preside os trabalhos nesse momento. Colegas vereadores, novamente, nosso boa noite. Comunidade, servidores públicos. Parece que, vereador Beto, mesmo depois de uma pandemia que todos nós sofremos, a sociedade não mudou, a sociedade não melhorou. Lamentável, né? Todos esses episódios que vêm acontecendo dia a dia e que nos traz muita tristeza, com certeza. Assim também como faço referência aqui, existe uma lei nacional. Depois, em 2014, 2015, na verdade, 15 de dezembro de 2015, a Lei 6.313 trouxe um complemento do que já dizia a Lei Federal em benefício ao servidor público. Aquele servidor público que tem em sua casa, em seu lar, uma criança, um adulto com necessidades especiais. Esta lei foi aprovada em 2015 por esta Câmara de Vereadores. E de lá para cá ela vinha sendo seguida, vinha sendo respeitada.
Porque só mesmo quem tem uma criança especial, o servidor que tem uma criança especial, sabe da importância do que diz a lei, a redução em até 40% da sua jornada de trabalho, para que esse familiar, esse servidor, possa estar junto com o seu, com a sua criança, com o seu adolescente, com o seu adulto. E isso vem acontecendo normalmente, vinha. Porém, agora, o que nos surpreende é que a atual administração está tomando outro rumo. Costinha, que defende aí os servidores na vice-presidência do sindicato. E isso tem trazido muitos problemas, angústias aos pais. Muita angústia. Muito problema. Mas cadê a sensibilidade de um governo em mexer em algo tão importante para uma família? Ah, estão alegando que tem servidores que estão usando esse horário para outras funções. Apure e puna quem está cometendo isso. Mas não faça uma punição coletiva para todos os servidores que precisam. Tem pais que são os braços e as pernas dessas crianças, que as crianças precisam diariamente desses pais. Cadê a sensibilidade desse governo? É o que está se dizendo aí. Eu espero realmente, e vou, a partir de amanhã, nós vamos estar apurando essa situação com mais clareza, para ver se realmente é isso. Quero acreditar que tem algum equívoco aí, que tem algum engano, que não seja bem assim. Que se apure aqueles maus servidores que estão usando inadequadamente a lei. Mas, por favor, administração, gestores, técnicos, olhem com carinho essa situação. Se coloque no lugar do pai e da mãe. Não tomem decisões precipitadas. Ouçam as famílias, ouçam os seus servidores na semana do servidor. Façam isso. Nós precisamos rever essa situação. Oxalá que não seja tudo isso. Semana que vem vamos trazer notícias. Esperamos que não seja tudo isso. Também quero fazer referência aqui, me passou a Luciana Borer, do coletivo. Tivemos a Assembleia do Cored. Tivemos a Assembleia do Cored no dia de hoje. E ali foi elencados 5 propostas que serão votadas do dia 14 ao dia 22 de novembro, uma votação online, pelo link da consulta popular, que com certeza será divulgado. Mas eu vou adiantar aqui algumas as propostas, rapidamente, senhor presidente. Implantação de um laboratório para análise de alimentos e produtos desenvolvidos pelos agricultores da região do Cored Noroeste Colonial. Segunda proposta, apoio à implantação da Casa de Apoio e Ressocialização para Homens em Situação de Vulnerabilidade Social. Terceira, apoio à agroindústria. A outra, incentivo ao turismo. E uma outra que este vereador apresentou um projeto, um anteprojeto de lei ao Executivo no ano passado, e ele foi esquecido, que é a instalação de brinquedos adaptados e acessíveis, só para concluir, senhor presidente, em parques e praças públicas para uso público com necessidades especiais. Propostas que estarão para toda a população votar de 14 a 22 de novembro. Vamos sim apoiar, sim, são ideias, propostas interessantes, boas, e precisamos sim trabalhar com o Cored Regional para que tenhamos o maior número de votação. Precisa de um número X de votos cada proposta para poder, entre dessas 5, 3 serem aprovadas. Então, senhor presidente, colegas vereadores, vamos se empenhar, sim, nos próximos dias, vamos trazer, né, Luciana, mais informações sobre a Assembleia do Cored, e com certeza vamos estar ajudando. Parabéns a todos os servidores públicos, e que os da educação possam, sim, estar alcançando seus objetivos também, que a luta continua. Muito bem, muito obrigado, senhor presidente.
No grande expediente, o vereador Mutli está com a palavra. Não apareceu.
tem que usar bastante. Novamente, cumprimento o presidente Paulo, substituindo o presidente Matheus. Demais vereadores e vereadoras, primeiramente Bruna e Alexandra. Demais colegas. Eu estive presente na sexta-feira num evento do meio ambiente, o secretário Yuri e a equipe que lá trabalham, na educação ambiental, que tinha um projeto lá na Unigi, no anfiteatro Unigi. 354 crianças de diversas escolas participando desse ato importantíssimo para a educação ambiental. Veja só, eu acho que se nós continuarmos com essas ações, nós logo, nós não vamos ver um copo plástico na rua e nem uma garrafa PET na rua. Que a gente tem que observar que nós que estamos assim, temos consciência, nós ainda, às vezes, se desleixamos na separação do lixo químico, orgânico e o reciclável. Lá tinha o caminhão do meio ambiente, que puxou várias cargas de eletrodomésticos já superados, televisões de 29 polegadas, televisões de 20 polegadas e outros tantos materiais que estavam lá para ser recolhido. Então, eu quero parabenizar a equipe do meio ambiente por ter feito esse ato impressionante, até pela quantidade de crianças que estavam fazendo uma gincana sobre essa questão e valia pontos, né? Então, incentivava mais ainda as crianças e tinha alguma coisa de premiação. Não posso dizer o que era. Mas eu também quero relatar aqui algumas situações que a gente vem pautando ao Executivo. Eu tinha umas situações em Vila Santo Antônio, onde já estava o pedido feito há uns dias, e a gente entende que nem sempre se faz de imediato. Mas, até então, eu tive êxito nos meus pedidos. Esteve uma retroescavadeira fazendo intervenções em sarjeteamento, limpeza de sarjetas, de valas, e atribuído isso a algumas famílias lá de Colônia Santo Antônio. E também tivemos uma intervenção muito propícia das patrolas, duas patrolas, em sequência, trabalhando juntas no sábado e no domingo, que foi feito uma grande quantidade de reparação em algumas estradas que estavam muito deficitárias. Tanto é que vai ter logo, essa semana, ou já semana que vem, se aproxima a safra do trigo. Então, queria aqui salientar e agradecer ao secretário adjunto Giovanni, que tem me atendido possivelmente quando dá, e a gente fica contente porque a gente está beneficiando uma comunidade que não tem que ser cor partidária. Tanto é que eu sou do PDT e não sou aqui aquele incisivo, aquele criterioso e que faz críticas aonde tem que ser feito e quando não precisa ser feito tem que elogiar. Então, nessa atribuição, quero deixar claro que a gente tem trabalhado mesmo com dificuldades, com algumas situações do Executivo, inclusive com umas operações de tapa-buraco que a gente encaminhou já e ainda não aconteceu. Algumas ruas que a gente tem alencados, que são ruas de difícil acesso praticamente, como tem aqui atrás das capelas do Hospital de Caridade, como tem no Colégio Anita Garibaldi, que vem até o asfalto novo que saiu aqui em cima, não lembro o nome da rua, e outras intervenções que a gente tem aí em outras situações desses tapa-buracos. Eu acho que está sendo feito, sim. Eu entendo que muitas coisas a gente tem que ter calma e paciência, porque agora foi feita as mãos únicas na rua Bento Gonçalves e na rua 19 de Outubro, onde tiveram que fazer um tapa-buraco nas ruas paralelas que dá acesso a essas duas ruas que hoje são mão única. Uma vai e a outra vem. Então, quero deixar aqui meu agradecimento à Secretaria da Agricultura, primeiramente em nome do coordenador do Giovanni, e sim, quem tem a anuência do secretário também. Então, era isso que eu tinha a declarar e muito grato pelo espaço concedido, presidente Matheus.
Muito obrigado, colega vereador Mutli.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos os colegas, vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, comunidade, servidores. Até breve.